Boa noite, senhores vereadores. Convido a tomar um assento na tribuna para a gente dar início à sessão. Solicito à primeira secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da quarta sessão ordinária de 2019.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa. Presente. José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Pedro Santos. Presente. Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da terceira sessão ordinária de 2019. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a referida ata. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura da emenda do projeto a ser considerado objeto de deliberação.
Projeto de lei número 13/2019, de autoria do prefeito municipal. Altera o anexo 3 da lei 5.164, de 19 de outubro de 2017, PPA, e altere o anexo 2A da Lei nº 5.231, de 22 de junho de 2018, LDO, utilizando abertura de crédito especial no montante de R$ 47.500,00, para atender despesas de secretaria municipal de habitação e mobilidade urbana.
Consulto à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes desta casa. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do expediente e diversas procedências.
Prefeitura Municipal de Garça, Coordenadoria de Empenho e Escrituração, encaminhando balancete referente ao mês de dezembro de 2018. Caixa, Gerência Executiva de Governo, Superintendência Regional Bauru, informando sobre a liberação de recursos financeiros em 18/2/2019, no valor de R$ 122.239,67, referentes à parcela do contrato de financiamento número 399100300/2015. Assinado em 22 de maio de 2015, no âmbito do programa ProTransporte, modalidade ProTransporte Setor Público.
Informo os senhores vereadores que a íntegra desse documento se encontra disponível para a consulta na Secretaria Legislativa desta Casa. Informo aos senhores vereadores que foi encaminhada a esta casa pelo senhor prefeito municipal o ofício número 50/2019, indicando o vereador Rafael José Fabretti como líder de governo. Informo ainda que os representantes da Democratas DEM indicaram a vereadora Janete Conessa como líder de bancada do partido. Informo os senhores vereadores que amanhã, a partir das 14 horas, teremos a audiência pública destinada a discutir os seguintes projetos. Projeto de lei número 6/2019, que altera a natureza da utilização do lote 21, quadra D, do bairro Jardim João Zapata, passando de uso residencial para uso misto, comercial e residencial. Projeto de lei número 7/2019, que altera a natureza de utilização dos lotes 5, 6, 7 e 8 da quadra B e lote 4 da quadra C do bairro Jardim São Rafael, passando de uso residencial para uso misto, comercial e residencial. Lembro também que amanhã, às 19h30, teremos a primeira sessão solene de 2019 em homenagem ao Dia do Rotariano.
Pela ordem, senhor presidente.
Boa tarde.
Já comunico, Vossa Excelência, que amanhã não poderei vir na audiência pública, que é o horário meu de trabalho. Estou no ar da 1h às 4h na rádio.
Tá, já. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do regimento interno, realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Deise Serapião. Presente. Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa. Presente. José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente. Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente. Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entra em discussão e votação única o projeto de lei número 8/2019, de autoria do prefeito municipal, altera a lei municipal número 2.267/91, que dispõe sobre o Código de Posturas Municipais. A mesa informa que o excelentíssimo senhor prefeito municipal solicitou a retirada do projeto através do ofício número 48/2019. Consulto ao plenário quanto à retirada do projeto. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está retirada a matéria. Item 2. Entra em discussão e votação única o projeto de resolução número 2/2019, de autoria da mesa diretora, altera a resolução número 365, de 30 de maio de 2017, no tocante aos dias e horários das sessões ordinárias e reuniões de comissões em regime de adiamento e com emenda de autoria dos vereadores Wagner Luiz Ferreira e Reginaldo Luiz Parente. Em discussão global, o projeto com as emendas. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário, em atendimento ao contigo no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Pedro Santos solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa. Vereadores e as pessoas aqui que nos acompanham. As pessoas e famílias do CHG que nos acompanham pessoalmente aqui hoje. Fico muito triste de subir aqui para discutir esse projeto. É ainda mais triste tendo a certeza do resultado final da votação. Que todos que estão aqui sabemos que o projeto será aprovado na data de hoje. Do que se trata esse projeto? A alteração de horário das sessões. A sessão na Câmara ao meu ver, ela funciona assim. Tem os projetos que entram, são votados, os requerimentos, a população busca nos vereadores uma solução para um problema público, o vereador traz, tem a discussão. E muitos projetos que aqui são votados é de interesse muito grande da população. Tanto que já tivemos essa casa repleta de pessoas quando foi votado o Estatuto do Magistério, os professores estiveram aqui. Já tivemos essa casa lotada quando foi votado um projeto de doação de terreno, ao qual a maioria dos moradores era contrário, todo mundo se uniu para estar aqui. E eu sinto em dizer que esse tipo de situação que nós acompanhamos, a participação da comunidade, as pessoas acompanharem as sessões, bem dizer, será quase que impossível. Por quê? Porque as pessoas trabalham. As pessoas têm... deveria ter mais interesse na coisa pública, sim, mas elas têm também a sua... necessidade, e a maior necessidade da população é o trabalho. Elas vêm até a sessão, elas acompanham pela internet após o seu trabalho. Eu sei de muitas pessoas que assistem, sabem mais do que acontece na sessão do que nós mesmos que estamos aqui, porque acompanham pelo Facebook e tudo. Agora, imagino como que uma pessoa vai acompanhar uma sessão de 2, 3, 4 horas às 8h30 da manhã, numa segunda-feira. É difícil, né? E eu penso, qual é o interesse de alterar um horário, colocar uma sessão à segunda-feira? Por que eu falo 8h30? Eu até coloco aqui, né, em discussão também, a emenda que o nosso vereador parente colocou. Eu me sinto na pele do parente, por quê? Eu sei que ele não é favorável ao projeto, mas ele está numa saia justa tão grande que no dia de terça-feira o compromisso dele é maior, ele não pode perder. Se acaso as sessões fossem na sexta-feira, como na terça-feira de manhã, como é o projeto original, o vereador teria que, infelizmente, abandonar a Casa de Leis. Então, como a última saída, o vereador colocou uma emenda para tentar colocar na segunda-feira. Não sei se será votada ou não a emenda, só sei que se a emenda do vereador for reprovada, infelizmente o vereador não vai conseguir mais atuar nessa Casa de Leis, né? E a emenda do irmão Wagner que foi colocado é interessante, terá meu voto favorável. Se trata de acertar quando as sessões caem dia de feriado. Antes a gente fazia uma sessão depois, mas é um detalhe mínimo. O maior detalhe, maior problema, a maior discussão que nós temos aqui hoje é que as sessões, se aprovado esse projeto na data de hoje, passarão a ser às segundas-feiras, 8h30 da manhã. Eu trago aqui um ponto. Por exemplo, daqui um ano, nós começaremos a ouvir muita coisa sobre eleição, as pessoas tentando reeleição, já as pessoas entrarão em campanha, tudo mais. E eu fico pensando... E para você, trabalhador, você que trabalha, você pedreiro, você que sempre saiu candidato, tem muitas pessoas, nós tivemos 201 candidatos na última eleição. Eu tenho certeza que se manter esse horário, vai perder muito, muitos candidatos que têm interesse. As pessoas falam assim, a população de Garça não participa da política do município, mas a população de Garça vai participar da política, numa segunda-feira, 8h30 da manhã, né? E você, como que você vai ser candidato para participar das sessões, para ser um vereador, sabendo que você trabalha? Ou você faz um, ou você faz outro. Então, respeito a opinião de cada um aqui, mas eu, Pedro Santos, sou completamente contrário à mudança desse horário. Porque, primeiro, acredito que a economia, vai ter uma economia? Vai. Mas a casa... Pelo menos os funcionários, pelo menos na época que eu era presidente, os funcionários daqui da casa não recebiam hora extra. Então, o recurso humano não tem custo mais. Acredito que o custo que será economizado é uma luz, né? É uma luz apenas. Então, a economia é mínima perto da perda que nós teremos. A perda de representatividade, a perda de acompanhamento da população na Casa de Leis. Então, eu sei que é dado como certo essa aprovação. Todos os vereadores aqui já sabem qual que vai ser o resultado, vai ser aprovado. Mas eu penso, por favor, vamos colocar, além dos interesses pessoais, dos interesses políticos, vamos colocar o interesse da população. E a população não é interessada em ter uma sessão às 8h30 da manhã, numa segunda-feira. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Pois não, vereador.
O vereador realizou uma pesquisa em rede social. Qual foi o resultado dessa pesquisa?
Vereador, eu tenho... No ano passado, como eu era presidente, não tinha votação. Eu não votava, só em caso de desempate. E como a casa tinha maioria de um lado só, raramente eu desempatei. Porém, esse ano que eu tenho voto, eu tenho tentado fazer os meus votos, uma enquete, para saber o que, que as pessoas pensam que é o melhor. Porque eu tenho um conhecimento limitado, eu não sou técnico em uma área específica. Quando nós abrimos, né, para que as pessoas participem, primeiro, pelo menos eu, no meu voto, eu abro para que a população participe do meu voto. Talvez o meu voto não vai ser decisivo, né? Mas eu abro para a população participar do meu voto. E foi 95% das pessoas que participaram, acredito que deve ter sido umas 300 pessoas, todas as pessoas foram contrárias à alteração do horário. Houve muitos comentários lá que estão tentando esconder o que se passa aqui dentro. Eu não sei. Se estão tentando esconder, eu não sei. Eu só sei que o interesse da população não é que as sessões mudem de horário. Então, fico aqui, peço para os demais vereadores, respeito a opinião de vocês, mas vamos pelo menos um pouquinho pensar no que é desejo da população. Não vamos pensar no que é desejo de meia dúzia da casa. Obrigado.
Consulta, segundo o secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos, o Bacana, solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Antônio Franco dos Santos, Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, esse projeto, né, para quem está nos assistindo, as pessoas que estão aqui presentes no plenário, queria dizer que esse projeto, aprovando nessa casa hoje, vocês, trabalhadores que estão aqui, pais de família, que estão com seus filhos aí e vêm lutar pelo interesse da sociedade, não vai poder mais, nesse horário, vir aqui na Câmara Municipal, porque esse projeto barra vocês da participação popular. Então, vocês que estão no plenário hoje, para ficar ciente que o projeto que está entrando para votação hoje, ele, né, ele barra as pessoas, ele exclui parte da sociedade que trabalha, né, aliás, quase a sociedade inteira que trabalha no seu dia, que não tem tempo para acompanhar a sessão, mas tem interesse, não vai poder mais acompanhar a sessão nesse horário, porque no horário que eles estão mudando, né, a mesa diretora, que são projeto da mesa diretora, que são os quatro vereadores que estão aqui na mesa diretora, são projeto de autoria da mesa, tá? Eles são completamente contra a democracia, que é o que pregaram na campanha, né? A participação democrática das pessoas foi o que o partido hoje que governa o município pregou em campanha, participação popular, né? E hoje esse projeto, ele realmente exclui parte da sociedade que interessa na política, que interessa na transparência, que interessa nas boas coisas que acontecem e que acompanha também parte aqui da Casa Legislativa que fiscaliza a administração atual. Então, a realidade é uma só. Eu vejo como um bloqueio, como a não participação popular em um processo democrático. Isso é muito ruim para a sociedade, né? A gente sabe como as coisas estão. A gente vê aí, ó, tanta coisa acontecendo aqui nessa Câmara Municipal, com relação à gestão atual. Todo mundo está vendo o que está acontecendo, notícias aí que realmente alarma a sociedade. E hoje entra esse projeto de lei, um projeto de lei totalmente contrário à democracia. Então, é um desserviço para a sociedade. Primeiro, é um projeto irrelevante para a sociedade. Isso não é interesse nenhum para a sociedade. É uma economia que não vai ferir em nenhum momento a sociedade.
Tá? Até mesmo porque amanhã vai ter uma sessão solene aqui. Então eu teria que transferir a sessão solene de amanhã para de dia também. Mas isso não é interessante para a sociedade. A sessão solene é para homenagear. Agora a sessão aqui que vocês estão vendo hoje, essa sessão que vocês acompanham, essa sessão aqui é para a gente fazer as críticas à gestão, para a gente cobrar a gestão, inclusive vocês que estão aqui hoje, né, presente nessa sessão, acompanhando essa sessão, lutando pelos seus direitos, pelos direitos da criança, pelos direitos dos adolescentes, pelos direitos da sociedade. É esse projeto, é o que vai acontecer hoje. Vai barrar totalmente a participação popular. Então, os vereadores que estão aí, né, pensando ainda em votar esse projeto, reveja o seu voto. Né, a população tem que participar. A população tem que estar junto, acompanhando, ver realmente qual o vereador que representa. Os vereadores que vocês votaram, vocês têm que acompanhar para ver se eles realmente representam vocês. Né? Porque ninguém está aqui obrigado. Todos estão aqui porque registraram sua candidatura e foram de porta em porta pedir o voto da casa de vocês. Ou eu estou enganado. Ou todo mundo que está aqui só colocou o nome lá e o pessoal votou porque conhece, votou porque é bonito, votou porque é amigo. Eu acho que não. Eu acho que todos os vereadores que estão aqui foi na porta da casa de vocês pedir o voto. E agora? Pergunta para a sociedade. Por que que vocês não fazem... Tem um monte de baixo assinado contra a rodovia e os pedágios. Concordo plenamente. Sou contrário, aqui absoluto, já tenho falado com os nossos representantes. Estão fazendo um baixo assinado. Por que não fizeram um baixo assinado na mudança de horário também? Hein, presidente? Porque a Vossa Excelência, os quatro que estão aqui apresentando o projeto, não fez um baixo assinado para a população perguntando se o pessoal queria o horário de manhã. Né? Seria interessante. Vê se a sociedade também possa participar. Hoje eu vi uma notícia que o prefeito está indo na UPA, na UPA não, nos postos de saúde. Né? Que legal, acho importante isso, a participação, ir lá, ver como é que está, está sendo atendido agora. E a participação popular, como que fica? Onde está a democracia? É um total desserviço à sociedade. Tá? Participação popular é o que prega a democracia hoje, reivindicando seus direitos. Tá? Participando, cobrando seus representantes. Hoje a reunião aqui, ó, tem várias pessoas aqui. Semana passada também tinha pessoas que vieram aqui acompanhar a sessão. E segunda-feira, às 8h30 da manhã, será que os senhores vão poder vir aqui na Câmara, 8h30 da manhã? Então, a maioria não, né? É óbvio que não, né? Então, é isso daí que vocês veem aqui na Câmara. Projeto que não traz nenhum benefício à sociedade. Projeto de lei, vocês pagam o salário dos vereadores aqui. Todo mundo aqui, ó, recebe. Vocês é que pagam. É o povo que paga o salário dos vereadores aqui. E vocês acabaram de... Pode fazer uma pesquisa. Vocês concordam com esse projeto? É óbvio que não. Mas é vocês que pagam os vereadores para fazer projeto contra a população. Né? É o pagamento aqui, o subsídio que eles recebem aqui, quem paga são os trabalhadores, são os contribuintes. E eles fazem um projeto que fere totalmente a participação popular. Isso é o cúmulo, é o ridículo. Uma casa legislativa tem que dar um exemplo para a sociedade. Mostrar a transparência. E hoje, o que a gente vê? A gente vê um total desrespeito com a nossa população. Então, assim, jamais, como o vereador, o primeiro secretário disse, o incansável bacana semana passada, até repercutiu muito isso na cidade, né? Mas assim, é bom a gente ser incansável mesmo, porque tem muito vereador aqui mudo, né? Que não fala nada. A gente está aqui para poder falar, é o trabalho da gente, é isso daqui. É mostrar nossa indignação com certos projetos que aparecem nessa Câmara Municipal. E esse é um. Então a sociedade, ela sabe se o projeto beneficia ou não. Então acho que os vereadores deveriam, né, deveriam pensar um pouquinho antes de votar e votar contrário a esse projeto. Porque esse projeto vai contrário à democracia e prejudica a participação popular. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Fábio Policinani solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Fábio Policinani.
Boa noite, presidente da mesa, os que compõem a mesa, os vereadores, a plateia, os internautas, gostaria de cumprimentar aqui o grupo da CHG. Sejam bem-vindos. Bom, eu vou fazer uma colocação como morador de vila e trabalhei no comércio durante 21 anos. Converso com muita gente, hein? E moro numa vila onde eu converso com todo mundo. E na cidade onde eu converso com todo mundo, graças a Deus. Bom, o meu trabalho é o quê? Eu saio, corto um cabelo, volto. Eu não tenho horário. O meu patrão é quem está me pagando para ir lá fazer o cabelo. Só que o meu patrão que me paga para estar aqui é a população. E o que a população me disse? Fabinho, você dá um tapa na cara da gente. Por quê? Porque a população quer assistir. Ninguém tem a obrigação de estar sentado aqui toda segunda-feira assistindo 4 horas de sessão. A população já votou na gente por causa disso, para a gente representar eles aqui. Você entendeu? Então, eu penso da seguinte forma, da forma em que os munícipes estão me passando. Se for necessário, eu até sento com esses munícipes. Inclusive, uma pessoa me falou assim, olha, eu vou até citar o nome de uma pessoa que, com toda licença, o seu Toninho que está aqui, a pessoa falou assim, como que o seu Toninho vai estar lá na sessão? Porque ele tem comércio, né? Como que o Letério vai sair? Como que os comerciantes vão deixar o seu comércio? Como que o professor vai deixar de dar aula para poder estar lá? Então, assim, são muitos questionamentos que eu enxergo de uma forma diferente. Você entendeu? Enxergo da forma em que a população enxerga. Porque na época em que eu trabalhava em supermercados, nós tínhamos horários para cumprir. E se eu chegasse no meu patrão e dissesse para ele, olha, eu vou ter que sair, você vai mudar o meu horário. Ele falou, não vou mudar nada, o comércio aqui é meu, eu não vou mudar nada, se você quiser você sai. Tá? Então assim, ah Fábio, mas hoje mudou. Não, não mudou não, o patrão paga o salário, ele tem que exigir. A população está exigindo que é de direito deles, eles pagam o nosso salário. Agora o que eu enxergo, e me deixa triste é o quê? É você ver que eu tive essa semana aqui conversando com um vereador e o vereador simplesmente me disse o seguinte, Fábio, são muito poucas pessoas que assistem. Mas assistem. E me dá a impressão de que estão querendo abafar para a população não assistir mais. Para não participar mais. Então a população quase já não participa, quase já não vem. Porque todo mundo tem a sua obrigação. Como eu disse, vou tornar a repetir, eles votaram em nós, vereadores, para representar eles. E eles não têm a obrigação de estar aqui toda segunda-feira sentado. Então eles não vão estar mesmo, eles não têm a obrigação. Agora, que nós temos a obrigação de estar aqui e deixar com que eles possam assistir, que eles possam opinar, através de nós ou através de rede social, isso é o mínimo, gente. Isso é o mínimo. Isso é dar um tapa na cara da população. Eu sou totalmente contrário, sou mesmo. Sou mesmo, totalmente contrário. Pessoal da indústria, essa semana, conversando comigo, falou para mim, Fabinho, a gente trabalha na indústria. Trabalha em máquinas. Não dá para largar a máquina e pôr o celular lá para assistir. Eu tive no comércio, o funcionário chegou em mim e falou para mim, Fabinho, nós já levamos gancho por pegar celular e olhar. Nosso patrão não deixa que pegue celular. Não por causa de estar assistindo a sessão, porque a sessão é à noite. O funcionário sai 6, 7 horas da noite, ele pá, conecta lá e assiste. Via Facebook. Ah, mas são só 40, são só 50. Não interessa. A população tem que acompanhar. Passando para o horário da manhã, ninguém vai mais conseguir assistir. Não vai. Desculpa, gente. A minha opinião é a igualzinha da população. Se eu fosse munícipe, eu estaria sentado aqui com um cartaz me manifestando. Coisa que eu fazia quando eu não era vereador. Tá? Então, assim, respeito a opinião de cada um, mas eu acho que os vereadores deveriam rever e pensar muito para votar nesse projeto. Tá? Por quê? Porque não é a vontade da população. Não é a vontade mesmo. Eu conheço muita gente que trabalha dentro de escolas. Ah, mas de dia ele pode vir à noite, o outro não pode. Gente, não importa. A maioria tem o tempo livre. à noite. A maioria tem o tempo livre à noite, não é de dia, gente. A maioria são pais de famílias, mães, que estão trabalhando, tá? Então, assim, para você ter uma ideia, teve pessoas que chegaram em mim, vereadores, e falaram para mim, ó, você pode chegar no fulano lá, no vereador, e falar que eu votei nele, estou muito decepcionado. Então não precisa eu chegar e falar. Eu acho que o vereador tem que pôr a mão na consciência e pensar muito bem. Ah, Fábio, mas você está pensando em reeleição. Não, não sei se eu vou estar vivo amanhã. De repente eu saio daqui e morro, porque eu estou com dor no peito hoje. Eu não sei. Verdade, eu estou aqui passando mal, com uma dor no peito desde cedo. Então, você não sabe se daqui até amanhã você vai estar vivo. Agora, o que não pode é o quê? A gente fazer um projeto e votar direcionado em quê? A sessão tem que acabar logo. A gente não pode ficar aqui até meia-noite. Ô, gente, tem misericórdia. Vamos pensar com o coração, pensar com amor. Isso não está sendo pensado com amor. Eu conheço todo mundo que está sentado aqui. A maioria trabalha, a maioria cumpre horário. Não poderão estar mais aqui. Não poderão estar. Eu garanto que não poderão estar. Bom pra gente? Pra mim não, porque eu não tenho nada a esconder. Mas eu acho que vai ser desagradável, porque a população não vai ter como opinar, vai saber depois, e eu acho isso um desrespeito. Desculpa, é um desrespeito com a população. Pode subir aqui e falar que tem 10 só assistindo agora, mas tem 10. Ah, mas ninguém participa. Participa sim, você pode ter certeza que participa. Pode ter certeza. A pessoa pode não assistir na hora. Na hora ela pode não assistir. Mas se você pegar as visualizações mais tarde, eles visualizam. Ah, mas então vai ser igual de dia. Não interessa. Não interessa. Ah, ele vai... Nenhum tipo de argumentação, vereador, subir aqui e falar... Para mim vai mudar a minha opinião, e muito menos a de vocês. Porque eu já ouvi da boca de um vereador o seguinte: vereador, nós vamos aprovar. Nossa, gente, isso é horrível. Isso é ridículo. Isso chega a ser medíocre falar isso. Então, quer dizer, tem que diminuir o número de vereador mesmo. Tem que diminuir, tem que diminuir. Não adianta ter esse monte de vereador aqui. Por quê? Porque já está decidido. Nós vamos aprovar e acabou. Ah, gente, isso aí é uma hipocrisia incrível. Você entendeu? Pelo ódio, né?
Sim. Fabinho, você vai me desculpar, mas o que você está falando, você está induzindo nós a votar. Eu tenho uma cabeça, você tem uma, você respeita a minha, que eu respeito a sua. Tá certo? Fazendo favor.
Sim. Sim, desculpa, vereador. Eu já sei o seu voto, então você também já sabe o meu. Tá? Não estou induzindo ninguém. Estou fazendo a minha colocação. O senhor é vereador como eu também. Tá? Então, a minha opinião é esta, votarei contrário ao projeto e a população tem o meu apoio. Contrário a este projeto ridículo.
Você permitiu a parte, vereador?
Sim.
Não, induzido já está, né? Não está induzindo ninguém. O voto já está decidido. A gente está se manifestando contrário, até mesmo porque os autores do projeto não perguntou se quem trabalha aqui, quem não trabalha.
Entendeu? Não, mas obrigado, bacana. Enfim, o meu voto é contrário. Sim.
É um ponto interessante também que nós estamos aqui para discutir o projeto. Os vereadores que têm um posicionamento contrário gostaria que subisse lá para defender o projeto com os pontos que serão favoráveis à mudança do horário.
É, mas ultimamente não tem podido muito, né? Mas vamos aguardar aí a decisão, e eu falo que existe uma lei chamada Lei de Ação e Reação, né? A todos uma boa noite, muito obrigado.
Consulto aos secretários se há mais oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Maranhão solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Maranhão.
Senhor presidente, mesa diretora, público que hoje aqui nos acompanha, vereadores e também pela internet. Eu, claro, também sou contra esse projeto. Eu trabalho no horário da manhã há 28 anos e, infelizmente, se aprovado o projeto, eu passarei no rádio a trabalhar no horário da tarde. Isso é uma sorte, porque eu poderia não ter esta nova oportunidade, mas eu sei que conseguirei. Mas isso não é bom nem para o meu rendimento, o meu trabalho. Nós tivemos que mudar toda uma programação e por algo assim insignificante. Essa mudança de horário, até o vereador Bacana veio aqui, deu vários adjetivos, mas eu, Bacana, olha, eu acho a mudança ridícula. Podemos assim até dizer falta do que fazer. Porque desde que eu me conheço como cidadã garcense, as sessões acontecem neste horário. Eu não me lembro, sinceramente, eu não me lembro das sessões acontecerem em horário diverso. E como aqui bem disse o vereador Pedro Santos, ano que vem é um ano de eleição, e as pessoas que trabalham não poderão ser candidatos? Porque aqui nós não temos um salário, aqui é um subsídio, uma ajuda de custo, mas todos nós devemos ter um emprego, um trabalho, um horário a seguir, e geralmente esse horário é durante o dia. Então, como que as pessoas que trabalham poderão concorrer a uma vaga aqui na Câmara? Ah, vai chegar para o patrão e falar, ó, segunda eu falto de manhã, tá? Gente, não é assim. Você falta? Então, saia. Vou colocar outra pessoa no seu lugar. Para o patrão, a pessoa tem que estar lá no horário comercial. Se trabalha numa empresa, por exemplo, nós temos aqui a Lu, que trabalha lá na RCG. Ela vem me falando constantemente que tem vontade de ser candidata a vereadora na próxima. Agora, você vai chegar lá para o Roberto, para o seu patrão, Lu, e vai falar assim, ó, Roberto, eu fui eleita e segunda-feira de manhã não venho trabalhar. Você sabe o que ele vai te responder? Minha querida, passa no departamento pessoal. Claro que os eleitos deverão, dentro do seu emprego, obedecer o horário do emprego. E aqui, nada mais justo que continuasse no horário noturno. O vereador Fábio Policinani mencionou a transmissão. 8:30 da manhã, claro que ninguém vai estar acompanhando. Dentro do seu emprego, você vai pegar lá o celular, o áudio, o barulho das sessões e vai ficar lá vendo o que está acontecendo. Nunca mais. Você vai ver depois, talvez até salte o interesse. Então isso vai gerar um desinteresse na população em acompanhar depois. Você quer uma parte, Pedro?
Sim, vereadora. Lembrando também que além de acompanhar, a população ela participa, ela interage com os comentários, acompanha a tempo real e até mesmo conversa com os vereadores durante a sessão.
Manda o WhatsApp,
já aconteceu,
sim,
com você,
claro,
na sessão passada. E isso, assistindo a sessão posteriormente, não terá mais.
Exatamente, né? Você vê que nós mencionamos a semana passada a falta de medicamento e pelo WhatsApp, bem lembrado, Pedro, uma munícipe colocou um outro que estaria em falta. Agora, essa mesma que me mandou a mensagem trabalha, não vai mais acompanhar. E eu fico pensando, qual o real motivo dessa alteração? Em relação aos funcionários que aqui trabalham. Eu já fui presidente de Câmara e teve época, Pedro, que os funcionários ganhavam a mais por trabalharem durante a sessão. Isso já não mais acontece. Foi um apontamento do Tribunal de Contas, esse valor foi cortado. Então, não tem essa despesa com o funcionário. Com a conta de energia, você foi o ex-presidente, então você deve se lembrar, mas eu acredito que a conta de energia deva ser em torno de uns 600, 700 reais por mês. Então, quanto que vai gastar a mais para vir 4 vezes por semana? Vamos colocar aí, 4 vezes 4, 16 horas. Um dia a mais de energia? 30 reais, 50 reais? Isso é uma economia que a população vai falar, nossa, economizou tanto, olha que beleza. Para os funcionários, essa mudança também eu acho que não tem significado algum. Com alguns eu já conversei e a gente sabe que é difícil eles darem um depoimento em público, mas eles também acham que deve ser feito o melhor para a população. E para a população aqui da nossa cidade, as sessões deveriam continuar assim no horário noturno. É uma pena. Então hoje nós temos aqui cerca de 20 pessoas acompanhando. Hoje já falaram aqui, teve sessão que vieram vários professores. E qualquer assunto, quando o assunto envolve uma categoria, as pessoas vêm até a Câmara. Em horário de trabalho, não virão. Então quando a gente começa a pensar qual o real motivo, fazer com que a população... Oi, vereador, você quer uma parte?
Sim. Não, é só falar para o presidente fazer a sessão solene amanhã, 8h30 da manhã, para ver se vem alguém aqui.
Eu acho até que, se aprovado, deve colocar as solenes neste horário, não é? Eu acredito que tem que colocar. Agora, quem que vem? Um exemplo, amanhã é a sessão solene do Rotary. A maioria trabalha. Do Rotary Real, um exemplo, que é o Alfredo, homenageado, ele trabalha. Então, de manhã, é um horário assim... que poucas pessoas terão acesso. É triste a gente estar há anos aqui na Câmara e ver isso acontecer, mas eu ainda tenho esperança. Eu sei que o Reginaldo Parente, ele fez uma emenda, mas ainda assim ele sai prejudicado no trabalho. Eu conversei com algumas pessoas que trabalham no fórum e falaram, não ficou tudo certo para o Parente, não. Ele não vai poder faltar toda segunda-feira de manhã. Isso vai acarretar, parece que um dia, uma segunda-feira, acho que três, acaba dando para estar repondo horário, e uma delas não. E aí como é que fica? Ah, azar do Parente. Pedro, você quer outra parte?
É uma parte, vereador.
Bom, é uma pena, né? Porque não é a parte sucessiva. Você quer uma parte, Paulo André? Pode falar, não? É uma pena. Eu acho que nós estamos tirando a possibilidade de uma discussão sadia. Mas, Pedro, você pode voltar ainda como líder de bancada, né, e tecer os seus comentários. Acho que você até deve fazer isso. Eu, se necessário for, eu estarei voltando aqui a essa tribuna. E peço aos vereadores que, se ainda não decidiram o voto, como o presidente falou que ele tem a opinião dele formada e que ninguém vai interferir na sua decisão, então que você pense melhor, presidente. Não só você, como outros, né, que porventura possam mudar o posicionamento. As pessoas não conseguem acompanhar na segunda às 8h30 da manhã. Isso é uma minoria. Eu acho que a população garcense merece respeito. Isso é uma falta de respeito, essa mudança, que eu torço para que não aconteça. Muito obrigada.
Consulto ao segundo secretário se há mais oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Paulo André Faneco solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu resumo isso que está acontecendo aqui hoje como uma grande piada. Uma grande piada. Não há nenhuma razão para essa alteração de horário. A Câmara de Garça funciona dessa forma há, pelo menos que eu me lembre, desde a década de 80, ali, 88, pelo menos. Acho que vem de antes. Acho que nós nunca tivemos as sessões aqui em período diurno. Se, é pouca gente que acompanha, não importa, depende da sessão. A resposta é essa, depende da sessão. Hoje, agora mesmo, pela internet, eu estava vendo ali, tem por volta de 50 pessoas acompanhando. Aqui, tem mais um pessoal. Dependendo dos dias, quando há assuntos que atraem mais interesse da população, a gente chegou a ter mais de 100, 120, 130 pessoas acompanhando. Mas a pergunta que eu faço é uma só. Para quê? Nós estamos perdendo até tempo aqui discutindo uma bobagem dessa. E a pergunta que eu faço é, para que um projeto desse? Para quê? Eu estou esperando os vereadores que vão votar favoráveis subirem aqui. Eu estou esperando, ansiosamente. Eu até demorei para me inscrever, porque eu falei, não, agora vou esperá-los, né? Porque de repente eu mudo minha opinião, mas não sei se todos os vereadores sabem, não sei se toda a população sabe, mas sempre que um projeto é apresentado, ele vem acompanhado de uma justificativa. E a justificativa para esse projeto é a piada do dia. É a grande piada do dia. Economia. Ah, peraí. Desculpa aos autores do projeto, vocês não estão nem um pouco preocupados com a economia. Nem um pouco preocupados com a economia. Isso aí é conversa para boi dormir. Eu falo com toda tranquilidade. Conversa para boi dormir. Basta a gente analisar as votações que acontecem aqui nessa casa para saber que vocês não estão preocupados com a economia. A conta de energia, que é a única economia que pode acontecer, é a Câmara não funcionar mais uma vez por semana à noite. A conta de energia na Câmara lá do centro, que a gente deve voltar inclusive esse mês, acho que é R$600 em média, pelo que eu me informei. Então, fazendo uma conta aí, acho que economizariam R$100. Pode descontar do meu salário, vereador. Pode descontar do meu salário. Eu pago essa parte esse acréscimo de energia e eu pago. É uma piada. É uma piada muito grande isso. É uma piada. Eu não acredito que a gente está aqui hoje discutindo um projeto desse. Eu não acredito que a gente está discutindo um projeto desse aqui. Não tem o menor cabimento. Eu já vou avisando, pode ser que eu não consiga. Mas amanhã, esse projeto sendo aprovado hoje, amanhã eu estou entrando na justiça. Tem um argumento, não sei, a justiça a gente não sabe o que acontece, mas o argumento é o seguinte, quando nós disputamos as eleições, o horário da sessão era 19h30 às segundas-feiras. Então, se vocês querem mudar, vocês deveriam mudar para a próxima. E talvez até seja um objetivo de vocês, né? Porque como já foi colocado por outros vereadores aqui, certamente muita gente não vai nem sequer poder se candidatar. Quem não tem flexibilidade de horário, não tem como se candidatar. Eu sou presidente de partido. Já tem pessoas me procurando para ser candidatas. Pessoas que trabalham nas indústrias da cidade, pessoas que trabalham no comércio, que fazem horário comercial. Essas pessoas, então, não podem ser candidatas mais. A maioria das pessoas trabalha em horário comercial. A maioria, lógico que tem gente que trabalha à noite, lógico que tem. Mas a maioria, a grande maioria das pessoas trabalha em horário comercial. Permite, vereador.
Não, o pessoal tem que entender que o vereador não é aqui não é emprego, né? E que aqui também não é salário. É subsídio. E outra, se você não trabalha, a sociedade ela já condena, né? Como é que você vai colocar pessoas... Só se já trabalhou, pessoa que já é aposentado, já prestou, já pagou todos os seus benefícios aí, agora está recebendo, tudo bem, a gente respeita isso. Mas a questão é, cadê a democracia? Tem pessoas aqui que trabalham e nem sequer perguntou quem trabalha ou não. Simplesmente colocou aí o projeto e colocou goela abaixo das pessoas aqui. Isso é ridículo.
Vereador, a palavra que define melhor, né? Ridículo. Eu também, eu acho que não... Não dá para definir melhor esse momento aqui do que nós vamos votar um projeto ridículo, provavelmente vai ser aprovado. Eu espero que os vereadores tragam argumentos muito fortes, mas deveriam ter pensado nisso, pelo menos, quando colocaram o projeto em pauta, na justificativa. O argumento que está lá é ridículo. Economia não tem nenhuma. Economia, falar que tem economia é mentira. Os funcionários que estão aqui hoje, eles fazem banco de horas e eles trocam. Eles faltam um dia de manhã para vir na sessão à noite. Não tem ninguém ganhando hora extra aqui, né? Então, quer dizer, não há razão. Eu digo aqui, pode falar o que quiser nessa tribuna. Eu digo, o interesse é que a população não acompanhe mais as sessões. Isso é fato.
Posso pedir uma parte, vereador?
Com certeza, vereador.
O interesse que você tanto está dizendo aí é que a população se desinteresse.
Exatamente. E é até interessante, né, porque se usarem um argumento que eu já ouvi em bastidores aqui, pouca gente acompanha, então a gente deveria promover ações que estimulassem as pessoas a acompanhar mais e não ir na contramão disso. Porque se as pessoas já têm dificuldade de acompanhar nesse horário, imagina de manhã, segunda-feira, 8h30 da manhã. Segunda-feira, segunda ou terça, né, sei lá, porque tem emenda, segunda ou terça, 8h30 da manhã, tanto faz. Peraí, vereador, quer uma parte?
Eu quero, vereador. Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo posicionamento.
foi muito claro e eu acho que demonstra o que alguns vereadores que subiram a tribuna já colocou. Segundo, que pensar bem no meu aparte, né, porque nós estamos vivendo aqui na época da mordaça. Se eu não conseguir falar agora, não tem mais o diálogo. Tudo que se passa aqui agora, a gente não pode... Antigamente, né, havia um debate, havia uma argumentação, um discurso sadio, mas a partir de agora parece que não. Você faz um debate, já corta um terço do microfone. Eu sei que o Fabiano está ali, ó, ele tá cumprindo ordens. E a ordem é amordaça a fala do vereador. Né? Eu penso assim, sinto muito que ser contrário...
Pela ordem, isso aí não é amordaça, isso aí é regimento. Se não tiver no regimento, eu tiro.
Então eu digo, vereador, é bom, eu que estou usando a palavra, inclusive.
Então,
eu estou usando a palavra. O regimento diz que não é permitido a parte sucessivo. Agora, se eu concedi uma parte para o vereador, quando eu estou no meu primeiro minuto de mandato, no meu primeiro minuto na tribuna, e depois aos 7 minutos ele me pede outra parte, eu não entendo que isso é a parte sucessivo. É para não ficar tendo discussão, mas não você. Você simplesmente deixar o microfone mudo, não deixar o vereador se pronunciar. Bom, estava na parte dele. Prossiga, vereador.
Posso prosseguir? Primeiro que o presidente ou o senhor não pode pedir a parte para mim. E, concluindo, acredito que a dificuldade maior, o ponto maior é exatamente isso, o afastamento da população, dos discursos, das falas dos vereadores que aqui estão. Eu lembro que há muito tempo atrás, que a gente acompanha a política muito tempo atrás... Existia projetos polêmicos que os vereadores votavam de uma maneira na tribuna e na rua para a população falava que votava de outra maneira. O senhor conhece a situação, o senhor conhece. E outra, a partir do momento que, como assumi como presidente, uma das primeiras coisas que eu fiz foi instituir o Facebook.
Sim, eu complemento o que o vereador ia dizer. Aliás, muito bem lembrado, vereador, porque quando o vereador passou a transmitir as sessões pelo Facebook, foi um avanço na busca pela maior participação popular. Isso é evidente, as pessoas passaram a acompanhar mais. E agora, o que a gente vê é um retrocesso. Eu tenho certeza, viu, vereador, só não cancelam o Facebook, porque não tem como, né? Vai ser muito evidente. Né? Então, transfere a sessão para 8h30 da manhã. Né? Podia ser às 4 da manhã, de repente. Acho que 4 da manhã seria melhor, viu? 4 da manhã seria ideal, porque aí ninguém acompanha mesmo. Então, eu não tenho mais palavras, para mim é uma piada, não tem motivo, não tem justificativa. Ah, mas tem cidades que já é assim. Tem cidade que vale alimentação de 350, cada cidade é uma. Cada realidade é uma. Se você pegar, por exemplo, uma cidade grande, onde o vereador praticamente trabalha período integral como vereador, como São Paulo, por exemplo, ele pode ter várias sessões. Sessão durante o dia, durante a noite. Agora, várias cidades são assim. Pega uma cidadezinha lá não sei aonde, tal cidade assim. E daí, quem disse que eles estão certos? Quem disse que eles estão certos? Então não vem com esse argumento. Ah, as cidades são assim. E daí? E daí? Vamos ser melhor que eles, então. Né? Se eles são assim, vamos ser melhor do que eles. Porque qual é o ganho? Qual é o ganho dessa sessão 8h30 da manhã? A resposta é nenhuma. Apenas afastar a população de acompanhar as sessões da Câmara. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Marcão do Basquete solicita o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, nobres edis, público que nos acompanha aqui em plenário e também pela internet. Eu fiquei observando com bastante atenção todas as palavras que foram ditas e usadas aqui na tribuna. E é normal, num embate entre situação e oposição, que assim, o vocabulário fique um pouco mais ácido. Eu ouvi, por exemplo, que esse projeto É, coisa que não tem, de quem não tem nada para fazer. Quem não tem nada para fazer é quem fica divulgando pelo WhatsApp tragédias que não acontecem e que ficam infelicitando ainda mais uma família que mal se restabeleceu de outra tragédia. Quem não tem tempo para fazer é quem usa texto de outra pessoa falando que é seu para ficar defendendo o projeto, também tendo o nome de plágio. Isso é quem não tem tempo para fazer, porque sai procurando coisa, sabe? Eu também ouvi aqui que é coisa para boi dormir. Realmente concordo. Vai atrapalhar o soninho de uns e outros. Isso aí vai atrapalhar mesmo, né? Aquele soninho de acordar meio-dia, uma hora, realmente vai atrapalhar. E também ouvi aqui algumas coisas que não tem lógica. De brincar com a inteligência da população. Como, por exemplo, que a população vai ser tolida de acompanhar. População vai ser a lei da mordaça imperando. Nada disso. Primeiro, como foi dito aqui, eu vou chegar naquela parte que vão contestar. Foi dito aqui do Facebook, só que não foi dito do YouTube. Tem lá um canal, fica a sessão inteira lá, você pode acessar a hora que você quiser, você pode fazer o comentário que você quiser, dizer que a população não pode acompanhar. É brincar, nós estamos na era da tecnologia. Não tem isso. A gente acompanha a hora que quer, onde que quer, faz o comentário que quer, corneta, critica, elogia, bate, apanha, a hora que quer. Não tem essa. Um dos assuntos citados aqui foi que em outras cidades o horário de sessões são diferentes. E o que é melhor? Não, a pergunta não é essa. O que é pior? Então é uma estrada de duas vias. Primeiro, claro que a gente não pode comparar a nossa realidade com outras cidades. É apenas em nível de ilustração. Tá? Agudos, 8h30 da manhã, segunda-feira. Jaú, 9h ou 10h na terça-feira. Marília, aqui do lado, 5h da tarde, segunda-feira. Bauru, 2h da tarde. Lins, 4h da tarde. Santa Cruz do Rio Pardo, uma cidade do tamanho de Garça, é à noite, segunda-feira, 20h. Porém, com sessões quinzenais. O que eu não concordo. Mas é apenas para ilustrar o que eu estou dizendo. Em minha modesta opinião, o maior ganho dessa situação é a agilidade burocrática. Pela primeira vez, os 13 vereadores aqui presentes vão ter, por ser em horário comercial, todos os funcionários à disposição. Hoje teve uma situação onde determinado colega procurou determinado funcionário para resolver uma questão que naquele momento era urgente, referente à Câmara, e o funcionário não estava, mas não estava por quê? Não estava porque tinha que acertar o seu horário para vir à noite. Então tem essa agilidade burocrática. E uma coisa que ninguém comentou, tudo que gera
mudança cria discussão. É uma mudança. Ninguém sabe se vai dar certo, se vai dar errado. Ninguém. E mesmo assim, ataques e mais ataques sobre essa mudança. Eu particularmente tenho, tive a curiosidade de acompanhar, um estudo estatístico. Um estudo estatístico, onde algumas sessões extraordinárias que aconteceram no período da manhã, isso é estatístico, tá? Algumas, a minoria, não foi a maioria, tá? Mas não foi uma minoria massacrante, até porque o número de sessões extraordinárias, como o próprio nome diz, é muito inferior ao número de sessões ordinárias. Em algumas sessões extraordinárias, onde os vereadores estiveram presentes, aconteceu um número maior de pessoas acompanhando do que sessões ordinárias. Estatística, matemática, uma ciência exata. Então, o que eu tenho que falar é o seguinte: primeiro, toda mudança, toda alteração cria uma expectativa. Em se tratando desse ambiente de Câmara Municipal, logicamente que a oposição vai citar que é o pior dos mundos. Estão na deles. É normal isso daí. Estão na deles. Só que quem tem a certeza que é melhor ou pior? Eu acho que ninguém. Eu acho que ninguém. Então, o meu ponto de vista é esse. Faço parte da mesa diretora e com muito orgulho, ao lado dos vereadores Wagner Luiz Ferreira, Rodrigo Gutierrez, Janete Conessa. Estou com eles em todas as situações, vocês podem ter certeza. Então, essa questão de falar que é da mesa diretora, sim, da mesa diretora. É da mesa diretora esse projeto de resolução. E eu aprendi com o passar do tempo o seguinte: é que o pessoal que está do lado de fora não tem ideia como que é o clima, como é o ambiente aqui. Não tem ideia. Pensa que é assim o clima, o ambiente da segunda-feira. Se fosse sol da segunda-feira, né, estaríamos todos muito tranquilos. Nada mais é do que um jogo político. Então, volto a dizer, naturalmente, a oposição vai querer colocar, vamos colocar assim num dito popular, vai tentar de todas as formas colocar gosto ruim, incutir na ideia da população de que é a lei da mordaça, todo mundo está querendo. Pô, em 2019, não dá para acompanhar a sessão. Ainda tem a comodidade de você acompanhar a hora que você quiser. A hora que você quiser. Tá? Não precisa nem ser no horário, como muitos estão alegando, dos problemas, né? Mas nem precisa ser. Assiste na hora que você quiser, você comenta do jeito que você quer. Se você quiser espetar, espete do jeito que você quiser, não há problema. Esse é o meu ponto de vista, por enquanto, com relação a isso. Se funciona em vários municípios, com muita agilidade, mais agilidade que aqui, porque todos os funcionários ficam à disposição em horário comercial, por que não tentarmos? Simplesmente isso. Por enquanto, é isso que eu tenho a dizer.
consulto o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, Patrícia Marangão.
Senhor presidente, mesa diretora, público que aqui nos acompanha, vereadores. Bem, faltou argumento para defender o seu posicionamento. E quando falta argumento, a pessoa parte para ataques e de uma imbecilidade tão grande que se diz jornalista e não sabe diferenciar um áudio de uma reportagem, de uma matéria. Então a gente percebe que, de fato, faltou argumento. Um outro ponto a ser destacado aqui, porque graças a Deus a população não é cretina, a população é inteligente. As pessoas acompanharem pelo YouTube, pelo Facebook, por qualquer canal. Gente, no horário comercial, não acompanha. Eu sei que tem pessoas que trabalham 17 horas por semana e usam a rede social no horário de trabalho para fazer várias postagens. E o povo está lá pagando o salário. Agora, isso é ético? É moral? Então as pessoas não devem, no horário de trabalho, sem a permissão do patrão, ficar na rede social.
Você permitiu uma parte, vereador?
É que nesse momento...
Ah, não pode,
não
é
pode,
né? De bancada, desculpa,
isso.
Perdão.
Então a gente sabe que o funcionário que honra o seu trabalho que ele faz, o seu salário, ele não vai ficar de tititi em internet sem poder. Então quem fica de tititi com mimimi é quem não está nem aí, que sabe que é camarada do seu superior, então pode ficar. Agora, o povo que nos acompanha, não. O povo trabalha. Está difícil hoje em dia arrumar emprego. Nós somos um país, infelizmente, de um número assustador de desempregados. Então, quem tem o seu emprego tem que fazer jus ao que ganha. Então, é isso que eu tenho a dizer. Que tenham argumentos. Que quem voltar nessa tribuna, que tenha argumentos. E não venha com mimimi de fórmula ridícula. Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Rafael Frabete pediu uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael Frabete.
É pela localização geográfica.
Boa noite, senhor presidente, componentes da mesa, vereadores e quem nos assiste. Primeiramente, eu gostaria de dizer que todos os argumentos ditos aqui não considero mimimi, considero argumentos de pessoas eleitas pela população para dar o seu ponto de vista. Assim como também acho, às vezes, desnecessário alguns argumentos que escuto em outros projetos, mas aqui temos que respeitar a colocação de cada vereador. Se fosse para termos 13 vereadores que pensássemos igual, não precisaríamos de 13. Quando nós nos candidatamos a vereador... Em nenhum lugar estava escrito que eu seria vereador apenas das 7h30 às 11 da noite numa segunda-feira. Vereador é vereador a todo momento. Vereador é vereador 7, 8, 9, 10 horas da manhã. Eu sou procurado 7, 10, 9, 11, 1 hora da tarde, 4 horas da tarde, 7 horas da noite, meia-noite como vereador. E tento atender todos que me procuram. Tento, porque não é fácil. Não temos nenhum trabalho de vereador para mim. Não é secundário. Ah, eu vou ver com o meu patrão se me permite. Não é um trabalho secundário isso daqui. É muito importante. Nós estamos representando a população. Não é um trabalho secundário. É tão importante quanto a nossa própria profissão. O que deixamos de colocar aqui são as pessoas que não podem estar aqui por esse horário. Tem pessoas que não podem estar aqui por esse horário. Quando nós tivemos aqui uma sessão onde falaríamos de professores, vários não puderam vir porque tinham HTP, porque tinham outra função. E vários poderiam vir na parte da manhã. Outra coisa, temos profissionais autônomos dentro do município. profissionais autônomos. Temos também empresários com elasticidade de horário. E você pode ter certeza que mesmo com esse horário, Fabinho, você que citou o seu Toninho, ele vai continuar acompanhando as sessões. Porque a elasticidade do empresário também ele consegue se adaptar. Além disso, temos funcionários que cumprem horários diferentes, que entram à tarde, que trabalham à noite. Esses que não podem assistir à noite porque trabalham à noite, ninguém está preocupado. Durante o dia, na parte da manhã, na frente da Câmara Municipal, temos mototáxis, mototaxistas que vão poder acompanhar e nunca vieram aqui acompanhar. Profissionais que entram às 11 no Toyota, que saem às 11 do Toyota, que entram às 10, que saem às 9, que entram às 9:30. Isso tudo é uma forma de trazer até a população a Câmara Municipal. Não é o contrário. Gostaria eu que toda segunda-feira estivesse repleta de pessoas como está aqui hoje. Eu gostaria de ver os rostos de vocês toda segunda-feira aqui. Com certeza eu gostaria. Mas não são toda segunda-feira que dá para vir, não é? Obrigação de casa, com os filhos, com o trabalho. Eu gostaria que estivessem assim o nosso plenário toda segunda-feira. Que todas as pessoas que aqui estão estivessem aqui segunda passada, na outra, ou duas vezes por mês. Mas infelizmente, não é isso que a gente vê. A baixa frequência é notada não só por mim. Existe uma baixa frequência. Agora há pouco tinha visto ali, o Paulo André falou que viu 50, eu vi 32. É, 95, tá? Na sessão passada, Paulo André, que acabou 11h45 da noite praticamente, tinha 4 acompanhando. E eu compreendo, porque até para a gente estar aqui até as 11h45 com muito, acredito que tem muita coisa que se aproveita. E tem muita coisa que a gente não se aproveita. Eu estou aqui para falar que existem sempre os dois lados da moeda. E que se nós tivéssemos as sessões das segundas-feiras todas repletas de pessoas, essa discussão nem existiria. Mas a regra é 3, 4 pessoas. Nós não é isso que nós queremos, não. Cercear a população de assistir? De maneira alguma. Existem vários mecanismos para assistir. Como eu já disse, pessoas que não trabalham no período da manhã. Quantas pessoas não tem que não trabalham no período da manhã? Várias. Tenho que colocar aqui o que foi dito anteriormente, que diversas cidades funcionam no horário comercial. Isso tem um porquê também. É técnico. Estão todos os funcionários. A Câmara está em funcionamento, o horário comercial, prefeitura funcionando, tudo funcionando, até para a gente discutir e falar com o secretário após a sessão, fica muito mais fácil. Com o prefeito, escutar das pessoas, é um teste. E te digo aqui, presidente, se a gente perceber que isso foi prejudicial, se diminuir o volume de gente, porque o volume de pessoas, que fique bem claro, infelizmente não é esse que está aqui hoje. Nós sabemos qual é o número de pessoas. E se diminuir, e para diminuir tem que vir duas, no máximo, ou uma, por que não sentar e retroagir e pensar novamente? É um formato de adequação, de modernização. As câmaras mais modernas da região trabalham nesse formato. E tem um porquê, como eu disse, o funcionamento burocrático. Lembrando que nós mudaremos a Câmara, voltaremos para o prédio logo mais, não sei, dentro de 2 meses, 1 mês, não tem essa informação. Talvez uma forma até de fomentar o comércio também na segunda-feira, o movimento, o almoço, o café da manhã dos vereadores. Não tem só ponto negativo. Acontece que existe um lado que é contra e um lado que é a favor. E nisso envolvem pessoas que supostamente entendem como contra e pessoas que supostamente entendem como a favor. Respeito o posicionamento de todos os colegas. Respeito o posicionamento principalmente dos que são opositores ao meu pensamento. Eu respeito. Mas eu gostaria que o nosso posicionamento também fosse respeitado. Não podemos chegar aqui e atacar o posicionamento de um vereador de forma pessoal, de forma tentatória, de forma que incomode, só porque somos contra. Você tem aqui a tribuna para você vir e falar a sua posição, você expor a sua posição. Não sou a favor, eu sou contra por isso, isso e isso. Ok. Quantos projetos nós votamos aqui com entendimentos diversos? Quase todos. O que falta para o ser humano é aceitar uma opinião contrária dele. Isso falta. E eu entendo que não tem como garantir que essa mudança de horário vai ser pior para a Câmara Municipal. Eu não tenho como garantir isso. E se for melhor? Será que nós vamos ver os vereadores subindo aqui falando, olha, realmente foi melhor para a Câmara Municipal esses horários? Tenho certeza que não vai vir ninguém também. Sabe por quê? Porque a função é só ir contra e o outro a favor. Isso deixa triste, isso chateia. Para os que estão querendo se candidatar, já estão sabendo que, se aprovado hoje, o horário vai ser segunda-feira às 8h30. Obviamente que quando você está a trabalho da população, você tem aquele trabalho como um trabalho principal, até mais principal do que o nosso próprio trabalho. Porque lá eu consegui, quem tem uma empresa, quem tem um escritório, quem tem funcionário, você lutou para ter aquele emprego, ok, ótimo, mas aqui você também tem o voto da população, que tem muitos deles que pode ter certeza que não consegue acompanhar a sessão à noite também. Pessoal, eu só queria dar o meu ponto de vista de forma técnica. Eu não estou aqui para discutir com pessoas, eu não estou aqui para discutir com ignorância com ninguém, eu não estou aqui para brigar com o vereador nenhum, eu estou aqui para dar o meu ponto de vista sobre o projeto. E é nisso que nós temos que basear aqui na Câmara Municipal, discutir projetos e não pessoas, ideias e não pessoas. Respeito o posicionamento de todos os opositores ao projeto, respeito porque eu também já fui contra alguns projetos que os próprios colocaram, mas ninguém vai me ver que faltar com respeito por ter alguém que pensa contrário a mim. Serei a favor do projeto, é um experimento que aceito, e já deixo adiantado, vereador presidente Wagner, que é um teste que nós faremos. Vamos ter a sensibilidade, sentir a situação, sentir o resultado, o andamento da Câmara Municipal, com todos os funcionários aqui o tempo todo. Porque às vezes está o técnico e não está o jurídico, às vezes está o legislativo e não está um outro, ou às vezes na parte da manhã a gente precisa de uma situação, só que o funcionário tem que repor horário para não ter o custo. Não estou falando de economia aqui, nem estou falando de economia. Eu não estou falando de economia, estou falando que existem outras opções para a gente discutir. Então, esse é meu posicionamento, esse é meu entendimento. Existem pessoas que não acompanham a sessão hoje, não estão acompanhando a sessão hoje, porque trabalham à noite também. Professores que dão aula, amigos e colegas meus. Essas pessoas também têm o direito de acompanhar as sessões.
Uma última parte, vereador. Permito. O senhor colocou que, se acaso, conforme entrar o projeto, foi votado e tiver alteração, de acordo com os trabalhos, se sentir que foi melhor, mantém, se sentir que foi uma mudança ruim, irá alterar. A pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: se existir em cima do senhor, em cima da mesa, uma cobrança da população, para que diretamente eles solicitem a vocês que alterem novamente o projeto para o período da noite, o senhor fará a mudança?
Primeiro, presidente, não quero ser prepotente, mas dizer que, se a pessoa vier me questionar, eu vou... desculpa, Pedro. Primeiramente, se a pessoa vier me questionar, eu vou perguntar quantas vezes ela veio na sessão nesses 2 anos. É a primeira pergunta que eu vou fazer, porque é importante que as pessoas venham aqui. Eu gostaria que as pessoas tivessem todas, que tivessem 100 pessoas aqui. Mas é fácil a pessoa criticar uma mudança, porque é uma mudança, mas só por criticar, e não que vai interferir na vida dela. Gostaria de ver, assim, essa pessoa que me questionar: pô, Rafael, estou todo dia na Câmara Municipal, toda segunda-feira acompanho a sessão e vou parar porque eu não vou conseguir, porque mudou de horário. É para isso que a gente está aqui, para discutir. E se isso for provado com o decorrer do tempo, obviamente que não são com 2 ou 3 sessões, 1 ou 2 meses. Se nós estamos assim, do jeito que nós estamos, às segundas-feiras, às 7h30 da noite... há tantos anos como vereador Paulo André, e a frequência continua baixa, alguma coisa tem que ser feita. Estamos aqui 60 anos, 70 anos, 80 anos com essa frequência de 3, 4 pessoas, alguma coisa tem que ser feita. Então, que essas pessoas me questionem, sim. Mas que as que venham me questionar estejam aqui participando da Câmara Municipal também.
Posso pedir uma parte, vereador?
Pode, vereador.
Em relação à justificativa do projeto no tocante à economia, eu gostaria de saber, se possível, qual o seu entendimento, se porventura o vereador Reginaldo Parente, ele fique com a Câmara, existe a possibilidade do salário que ele recebe no fórum, a Câmara ter que pagar?
Vereadora,
diante da incompatibilidade, vereadora, eu pergunto.
Que existe. A pergunta é para me tentar colocar uma saia justa e não vai colocar. Sabe por quê? Porque ele não vai abandonar os amigos dele, os colegas de profissão dele. Sabe por que ele não vai abandonar? Porque tem responsabilidade como profissional, assim como eu tenho como profissional também. As minhas responsabilidades profissionais. Adaptação existe. Adaptação a tudo existe. Quantas vezes não mudamos os nossos horários profissionais? Quantas vezes não temos que desmarcar por conta de pressão, por conta de horário? Quantas vezes não temos aqui audiência pública e eu teria um trabalho que está viajando, eu desmarco para estar aqui, uma audiência pública à noite? Existem sempre dois lados da moeda. Existem sempre pessoas que não estão aqui porque é esse horário. E é isso que eu gostaria que vocês entendessem. Ninguém está aqui para fazer mal para ninguém, para brigar com ninguém. Aqui existe quem pensa de um jeito e quem pensa de outro, e nós discutimos aqui só isso. Sem faltar com respeito, sem ignorância, sem briga pessoal. Porque eu penso diferente do vereador Bacana, porque eu penso diferente do vereador Patrícia ou do Fabinho, eu tenho que ser o quê? Eu sou errado? Não, eu estou tranquilaço, tranquilão. Sabe por quê? Porque tem gente que vem e fala: Rafael, eu vou poder assistir na parte da manhã agora. Pessoas que trabalham lá na frente da Câmara Municipal falam: oh, agora eu vou assistir a sessão da Câmara, que legal. Então eu estou bem tranquilo com a minha decisão, bem tranquilo com o meu posicionamento, respeito a colocação de todos os vereadores que aqui estiveram. Respeito, são todas pessoas eleitas pelo povo e podem dar a sua colocação. E eu estou aqui também dando a minha. Muito obrigado e boa noite.
Consulto ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra como líder de bancada.
Com a palavra o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve na internet. Bom, só queria fazer um comentário aqui para o vereador Marcão, que ele disse que de Santa Cruz do Rio Pardo tem duas sessões apenas um mês. Santa Cruz do Rio Pardo está bem à frente de Garça, geração de emprego, desenvolvimento, está bem à frente de Garça, bem à frente de Garça, e acho que a Câmara, com duas sessões, não interfere nada no desenvolvimento do município. O que eu gostaria de dizer é que o que esse projeto faz não é das pessoas não assistir, é a participação popular na Câmara Municipal, principalmente quando entra projeto aqui impopular e que fere diretamente a sociedade. Tá? É uma oportunidade da população se manifestar e tentar mudar, né, o projeto aqui na Câmara. É a manifestação popular. É isso que cercia o direito do cidadão. E essa questão de falar que oposição é contra o que a gestão faz, não é. A oposição, ela é saudável em qualquer tipo de democracia. A oposição, ela é contraditório mesmo, a desmando, né, do prefeito, ações que ferem a sociedade. A oposição, ela é importantíssima em uma democracia. Quem conhece política, ideologia política, sabe que a oposição é fundamental para uma democracia. E a questão aqui que está sendo discutida aqui não é opinião, ninguém está discutindo opinião. A gente está discutindo realmente tirando o direito da sociedade participar, da opinião popular estar presente. Quando um projeto é apresentado na casa, no parlamento, quando um projeto é apresentado no parlamento para votação, é a participação da população para realmente reivindicar seus direitos. Porque tem muitos projetos aqui que entra no parlamento que não é de benefício à sociedade. Todo mundo sabe disso. Esse projeto aqui não beneficia ninguém. Ninguém. A não ser os vereadores que vão votar sim hoje. Ela não tem nenhum benefício para a sociedade. De economia, de falar que pessoas trabalham à noite, de falar. Ela não traz nenhum benefício para a sociedade. E eu desafio qualquer vereador aqui a fazer uma pesquisa com a sociedade e ver o que a sociedade realmente acha desse projeto. É óbvio que a sociedade, ela não vai ter a participação popular aqui. Quando então assistir, tudo bem. Depois que votou, né? Depois que passou o carro, aí vai manifestar como? Como que a sociedade vai se manifestar? Depois que votou, depois que aprovou, a população, ela tem o direito à participação. Isso está dentro da democracia, tá? que é o que prega a maioria dos políticos, tá? Ah, vamos aplicar a democracia, mas na hora de realmente atender o pedido da sociedade, as pessoas vêm aqui e vai totalmente contrário. Alguns por desconhecimento, alguns por desconhecimento. Outro porque junta um coluio, um grupo e faz a vontade de um. Que isso eu acho ridículo. Eu acho que o vereador aqui, tudo bem, ele pode apoiar uma gestão. Ele pode apoiar e estar presente com a gestão. Isso não tem nada de mal. Isso não tem nada de mal. Os vereadores que foram eleitos da situação, ele acreditou no projeto. Não tem nada de mal apoiar. O que está sendo discutido aqui é os anseios da população. É o que a população realmente almeja do poder legislativo. Da opinião do vereador. O vereador, ele pode votar no projeto. Ninguém obriga ninguém a não votar. Ele pode participar junto com o prefeito. O que a população quer é independência. É independência política. É isso que a sociedade quer. É isso que é discutido. Quem entende, quem conhece ideologia política sabe muito bem. O que é a democracia? É lógico que é discussão de opinião. Mas a maioria do que é discutido e do que é votado aqui tem que atender os anseios da população. E não é isso que a gente vê na rua. Não é isso que a gente vê no município. São projetos de grupo. Projetos que beneficiam o grupo, que não beneficiam a coletividade. A Câmara é um exemplo disso. Me desculpe os companheiros, mas aqui não tem opinião. Aliás, a opinião aqui é enfiar por goela abaixo. Que nem o vereador que antecedeu falou assim, eu tenho tempo para vir aqui, mas quem é registrado e pica cartão? Vai lá falar pro patrão lá, se ele deixa sair. Né? Agora, quem é patrão sai a hora que quer. Eu até desculpe, o vereador Marcão, ele é funcionário público, eu não sei qual o horário dele. Né? Eu sei que ele trabalha como funcionarismo público. Né? Talvez, eu não sei qual que é o horário, se é 8 horas ou até as 5 da tarde, ou se ele tem horário disponível para sair e entrar a qualquer hora. Tá, só um exemplo. Tá? A vereadora Janete aqui, ela tem um escritório. Né? Ela tem um escritório de contabilidade. Ela é patroa, ela é dona, ela sai a hora que quer. Ela tem flexibilidade no horário. Né? Agora, e se ela fosse funcionária do escritório? Será que o patrão dela ia deixar ela sair 8h30 da manhã para vir aqui na Câmara? Tá? É isso que eu estou falando. É isso que está sendo discutido. Ninguém perguntou aqui se tem vereador que trabalha. Ninguém se atentou ao fato. Simplesmente colocou o projeto, vai ser assim e acabou. Então, onde está a democracia aqui? Onde está a opinião? É lógico que todo mundo vai opinar diferente. Não é questão de oposição. Aqui nós não estamos discutindo oposição aqui, nós estamos discutindo tempo de trabalho. Tá? Infelizmente, é o que a gente está votando aqui hoje. Entendeu? A gente está votando num projeto que fere as pessoas que trabalham nessa Câmara Municipal e fere a democracia, sim. Porque não há participação popular. Não vai haver participação popular na hora que votar o projeto.
Muito obrigado. Consulto ao senhor secretário se é orador inscrito.
Informo, senhor presidente, que o vereador Paulo André Faneco solicitou o uso da palavra como líder de bancada.
Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu estava curioso para ouvir as justificativas. Então, o vereador Rafael Frabetti foi educado, colocou alguns posicionamentos, tudo bem. Agora, até comentei com ele agora, nos bastidores aqui, que parece que os argumentos vieram depois do projeto. Sabe aquele negócio? A gente precisa aprovar esse projeto. Aí, porque, a hora que apresenta o projeto, justificativa. Economia. A justificativa da mesa é essa, que consta no projeto lá, economia. É o que está escrito. Depois, viram que não colou. Puta, não colou, né? Realmente, não dá para falar em economia. Não existe economia nenhuma. Aí, pô, vamos pensar. Ah, administrativo, falar com o secretário, se precisar falar com o prefeito. Gente, desculpa, gente. Não deu certo. Não deu certo. O outro vereador subiu na tribuna, falou que o vereador tem preguiça de acordar 8h30 da manhã. Se tem algum vagabundo aqui nessa casa, prefiro não falar quem é, né? Se tiver algum vagabundo aqui, falar de áudio de vereador, quer dizer, não tem argumento. Quando não tem argumento, tem que atacar de alguma forma as pessoas que estão se posicionando contra esse absurdo. Os mototaxistas vão poder acompanhar a sessão. Olha o argumento, ponto. Parece que o projeto, então, foi feito para os mototaxistas, que trabalham na frente da Câmara, que eles vão poder, então, acompanhar a sessão. Alguém acha que foi por isso? Não é possível, né? É óbvio que não. Parece que, assim, os argumentos eles estão sendo buscados. Sabe, nós precisamos argumentar alguma coisa, porque a oposição subiu na tribuna, criticou, falou um monte de coisa, nós precisamos achar o que falar. Peraí, o que mais que a gente pode argumentar? Não existe. Essa que é a realidade. Porque é estatístico e é evidente que a maioria da população trabalha em horário comercial. É lógico, tem gente que trabalha de madrugada. Mas a maioria das pessoas trabalha em horário comercial. E o vereador colocou, a Câmara não é segundo emprego, não é menos importante do que o seu trabalho. Ela não é menos importante. Não é menos importante. Só que é um cargo passageiro. E ninguém vai poder abrir mão da sua profissão para assumir uma vaga na Câmara de Vereadores. Ou alguém faz isso? Eu sou autônomo. Eu sou agente autônomo de investimentos. Só que a Bolsa de Valores, que é onde eu trabalho, funciona em horário comercial. Então, 8 horas da manhã eu estou na frente do computador. Tudo bem. Vai ser ruim para mim? Vai ser ruim, mas eu estarei aqui. Lógico, eu não vou deixar de vir. Não vou abandonar o meu cargo de vereador aqui. Mas o meu horário de operar mercado financeiro é horário comercial. Algumas pessoas aqui têm flexibilidade. Eu acho que a maioria, nessa Câmara, até acho que a maioria tem flexibilidade. Nós temos um caso aqui, claro, dois casos pelo menos que eu estou vendo aqui, que é o Pedro, que trabalha na creche, e 8:30 da manhã, Pedro, não sei, eu acho que as crianças estão chegando lá na creche, então, eu não sei como é que a creche vai fazer. Não sei como é que a creche vai fazer com você. E o vereador Reginaldo Parente, pelo menos esses dois vereadores eu sei que tem dificuldade de ter flexibilidade de horário. E por que não manter nesse horário que nós estamos agora? Por que não? Eu não encontrei nenhuma argumentação válida, nenhuma justificativa plausível e minimamente aceitável. Câmaras mais modernas. O que é câmara mais moderna? Será que Marília é uma câmara moderna? Acabou de aprovar assessor para vereador lá. Isso aí deve ser moderno. Aprovaram lá agora mais um assessor para cada vereador lá. Isso deve ser moderno. E lá é 5 horas da tarde, né? Quer dizer, é no final ali do horário comercial, começa 5 horas da tarde a sessão. Não é 8:30 da manhã, não é 2 horas da tarde. Agora, eu espero que nenhum vereador tenha ideia de querer copiar essas coisas também, ó. A Câmara moderna. A nossa Câmara, ela é exemplo em muitas coisas. Nós temos uma Câmara das mais econômicas do Estado, sempre tivemos, e eu acho que...
Consulta, secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Reginaldo Parente solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, mesa diretora, população que aqui me assiste e também pela internet. Muito difícil essa noite para mim. Vejo que a minha situação profissional, bem como a minha função legislativa, ficará muito prejudicada. E eu gostaria de pedir o bom senso, gostaria de pedir que houvesse realmente muita seriedade. Estava ali ouvindo cada um dos vereadores e, como sempre faço, eu com muito respeito ouço a todos, procuro avaliar cada pronunciamento. E, em especial, eu me vejo entre a cruz e a espada. Se eu votar contrário, pode ser que a minha emenda não passe, e aí eu vejo a minha função legislativa prejudicada, porque o horário da minha função é justamente no horário da sessão legislativa. Se passar a minha emenda, sem dúvida, vai amenizar um pouco a minha situação e eu teria condição de exercer, ainda que parcialmente, a minha função como vereador. Não ataco nenhum dos colegas de forma alguma, tanto aqueles que propuseram quanto aqueles que são contrários, mas eu espero que nós possamos chegar a um consenso para que haja realmente uma participação da população, haja possibilidade de todos os vereadores participarem, haja realmente uma melhoria em prol dos trabalhos da Câmara Municipal, em prol dos vereadores que aqui exercem a sua função legislativa. Fico, até foi cogitado aqui de talvez a Câmara Municipal arcar com os meus vencimentos lá do Tribunal de Justiça. Só que eu não acho justo com a minha população pagar o salário que eu recebo lá no fórum. E também não acho justo com os meus colegas, de eles já num setor que tem 5 funcionários que só estão trabalhando 3. De repente, se eu saio para exercer a minha função legislativa, vão ficar 2. E aí vai comprometer eles, porque eu sei que certamente vai ser sobrecarga de serviço e infelizmente, prazo judicial tem que ser cumprido. Não é no blá blá blá. Prazo judicial tem que ser cumprido. E ainda mais que eu trabalho no setor criminal. Meus amigos vereadores, eu apelo para o bom senso de vocês. Toda essa situação, talvez, presidente Wagner, ouçamos talvez a população, façamos uma audiência pública, se for o caso. Eu digo, há argumento favorável, há argumento contrário. Talvez nós tenhamos que colocar sobre a mesa, e essa é a minha sugestão, avaliarmos melhor, não é por causa só da minha questão pessoal, não. Isso me atribula o coração, porque o dia que eu saí como vereador, em 2016, eu queria bem representar a minha municipalidade. E hoje fico entristecido, com o coração angustiado, porque eu corro o risco de prejudicar a minha função legislativa com o meu voto. Eu corro o risco de prejudicar os meus colegas que estão ali juntamente comigo, trabalhando em prol do judiciário, em prol da justiça nesse município. Eu gostaria de pedir a cada um de vocês, se nós pudéssemos colocar sobre a mesa, ouvirmos o maior interessado, não o Reginaldo Parente, vereador, mas a população garcense. Talvez seria melhor. E olha, eu passei a semana inteira com meu coração atribulado e angustiado, porque eu poderia vir aqui e votar sim. Eu poderia vir aqui e votar sim. Resolver parcialmente a minha situação profissional, mas talvez ferindo
o direito melhor da população em ter acesso? É uma questão, é um questionamento que eu faço. Eu poderia estar prejudicando outros colegas aqui, eu, sinceramente, eu não me sinto bem, eu não me sinto à vontade para me posicionar. Por isso eu gostaria de pedir se pudéssemos adiar essa votação, ouvir a população garcense, ouvir cada um dos vereadores aqui que tem suas dificuldades. Eu menciono ali o vereador Pedro Santos.
Se permite uma parte, vereador?
Pois não.
Eu vejo que o vereador, nesse ano, andou fazendo algumas votações e não concordando com a opinião de demais pares. E eu estou vendo, agora eu estou refletindo e estou vendo que isso daí, esse projeto é uma retaliação contra você e contra o vereador Pedro Santos. Eu não tenho dúvida disso.
Vereador, eu penso que na minha consciência eu tenho que os meus pares, eu prefiro acreditar e creio que essa mesa diretora não iria tomar uma atitude dessa em relação à minha pessoa, em relação ao vereador Pedro Santos. Prefiro acreditar. E eu gostaria simplesmente de pedir, presidente Wagner, é um pedido pessoal, e também agora um pedido de irmão para irmão. Aquele que fala que ama a Deus e não ama o seu irmão, a verdade não está nele. Eu estou te pedindo, agora de irmão, como irmão, vamos suspender essa votação.
Pela ordem, Jean.
Pois não.
O projeto não pode ser retirado, filho.
Certo. Eu gostaria que nós buscássemos uma solução, não sei, o jurídico não está aqui, porque eu vejo na minha situação, eu estará seriamente comprometido os meus trabalhos, os trabalhos do vereador Pedro Santos. E não só isso, eu acho que essa questão pessoal, ela está abaixo da questão do interesse público. Pois não?
Você me permite uma parte, vereador? Quantos anos o senhor trabalha no local em que o senhor trabalha no Júlio?
14 anos.
14 anos. É. Difícil, hein? Muito difícil. Cadê o amor ao próximo? Só isso que eu queria colocar aos vereadores. Obrigado.
O senhor me permite uma parte, vereador?
Pois não.
Primeiramente, colocar que realmente é difícil a gente ver quem te conhece, quem sabe conhece seu coração, sabe o seu caráter, acompanhar o senhor fazer colocar um posicionamento desse. Eu sei que será votado a emenda favorável, porque o senhor é autor, mas o meu aparte agora é para falar para a população. Eu gostaria que a população que tenha nos acompanhado, que a população que ficará ciente dessa votação, que isente o senhor da culpa de ter votado esse projeto favorável às segundas-feiras às 8h30 da manhã, porque só quem conhece a sua história sabe o porquê que foi feita essa alteração. Então fica aqui o meu pedido. O Reginaldo Parente está numa situação muito complicada, e para não perder de um lado, ele está colocando essa emenda, mas fica aqui o meu pedido para que todos tenham conhecimento dessa parte particular do senhor.
Obrigado, vereador. Eu sinceramente peço até desculpa à minha população, porque às vezes a gente tem que rasgar o coração. E há momentos, e eu creio que não será a primeira nem a última vez, que muitas vezes nós divergiremos, estaremos em situações delicadas, sem dúvida. Mas foi para isso que eu fui eleito, e eu espero que nós possamos chegar...
Você me permite,
pois não,
uma parte?
Pois não, vereador.
Por que que quando foi colocado esse projeto, você não falou com os vereadores sobre a sua situação?
Eu tentei buscar a nível de informações no tribunal, porque eu acho assim, quando você coloca uma situação, se você tem, não pode prevalecer um interesse meu, né, em detrimento dos demais colegas. Eu procurei informações no tribunal, eu achei que teria a condição de solucionar a questão, tanto é que eu disse isso para alguns vereadores, eu não fiquei alheio a isso daí, eu busquei, infelizmente, a resposta que eu obtive não foi aquela que eu esperava, então foi por isso, e então é essa situação que eu me vejo, e volto a dizer, não quero atacar ninguém, não quero ferir ninguém, cada um tem respeito o argumento, tanto daqueles que estão propondo, quanto aqueles que não concordam, respeito, que eu acho que é o mínimo que eu tenho que ter, é respeito com a opinião contrária, respeito a opinião da minha população, e eu espero, sabe, e aqui já em tom de, as minhas palavras em tom de clamor do meu coração a Deus, que possamos melhor decidir em pró da minha comunidade que eu tanto amo, que eu tanto estimo. Muito obrigado, boa noite.
Consulta ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Eu informo, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 185 do Regimento Interno desta Casa. Solicito à senhora secretária que proceda à chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Não.
Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Não.
Janete Conessa, sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Não.
Paulo André Fanef.
Não.
Pedro Santos.
Pela democracia nessa casa, não.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente. Não. Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira. Seis pelo sim e seis pelo não.
Pelo empate, eu voto pelo sim. É, por favor, vocês não podem se manifestar, fazer um favor, tá? Está aprovado por maioria de votos o projeto resolução 2/2019 em discussão e votação únicas. Coloca em votação a emenda número 1 do projeto de resolução de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira. A mesa informa que o quórum para a aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação absoluta, atendendo ao disposto do artigo 185 do Regimento Interno desta Casa. Solicito à senhora secretária que proceda à chamada dos senhores vereadores para a votação da emenda ora apresentada.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Não.
Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Não.
Janete Conessa. Sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Não.
Paulo André Faneco.
Não.
Pedro Santos.
Não.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Sete a cinco. Sete pelo sim.
Está aprovado por maioria de votos a emenda do projeto de resolução 2/2019 em discussão e votação única. Coloca em votação a emenda número 2 ao projeto de resolução número 2/2019 de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente. A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 185 do regimento interno desta casa. Solicito à senhora secretária que proceda à chamada dos senhores vereadores para a votação da emenda ora apresentada.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Não.
Essa daqui é para ser segunda às 8h30, né? Tá. Antônio Franco dos Santos Bacana.
Não.
Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Não.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Murato Marangão?
Não.
Paulo André Faneco? Pedro Santos?
Não.
Rafael José Frabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente? Rodrigo Gutierrez?
Pelo meu amigo Reginaldo, sim.
Sete pelo sim e cinco pelo não.
Está aprovado por maioria de votos a emenda de resolução 2/2019 em discussão e votação únicas. Determino o encaminhamento do projeto das emendas em Comissão de Constituição e Justiça e Redação para a elaboração da redação final, atendendo ao disposto no artigo 159, parágrafo 2º do Regimento Interno. Passaremos ao trabalho do grande expediente. Indicações.
Indicação 36/2019, autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente. Sugerindo ao prefeito proceder à retirada de árvore localizada à rua Francisco Arrebola Rodrigues 232, pois a mesma está seca, sujeita a cair em cima dos fios, bem como de veículos e transeuntes. Indicação 37/2019, de autoria da vereadora Deise Serapião. Sugerindo ao prefeito denominar uma rua ou próprio público de Dimas Alencar Alves. Indicação 38/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito a realizar a campanha do agasalho, visando arrecadar cobertores e roupas de frio com o apoio do tiro de guerra. Indicação 39/2019, de autoria do vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito proceder à realização urgente de operação Tapa Buracos na rua Paraíba, no bairro Rebelo. Indicação 40/2019, de autoria do vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito proceder à inclusão em plano futuro. Recomeçando, indicação 40/2019, de autoria do vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito proceder à inclusão em plano futuro de pavimentação de quarteirão existente à rua Floriano Peixoto, antes da linha férrea, em Vila Araceli.
Requerimentos. informa aos senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 10 minutos, permitindo a parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitada por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimentos. Requerimento 119/2019, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar quais são os dias da reunião do Conselho Municipal de Trânsito.
Consulta ao senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 120/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito diversas informações sobre prédios alugados pela municipalidade.
Consulta ao segundo senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos, o Bacana, solicitou o uso da palavra.
Com a palavra.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, o que eu ouço aqui na Câmara, desde o começo do mandato, desse mandato até hoje, é falando de economia. Tá? Sempre falando de economia. Olha, a prefeitura precisa economizar, a gente precisa reduzir custos, né? Mas eu vejo que a administração vai ao contrário da economia. É um discurso, só isso, é um discurso, tá? Para aprovar alguns projetos e também para mostrar para a população que a gestão está trabalhando para economizar, quanto é o contrário. Tá? A gente vê uma inversão total de valores. Tá? Eu vou citar um exemplo simples. Simples. A gente tem a Secretaria de Indústria e Comércio, um prédio moderno, um prédio bonito, tá? Eu acho interessante, só que o prédio ele não é público, o prédio ele é alugado, tá? Só estou citando um exemplo, tá? Mas tem vários outros exemplos, por isso eu fiz o requerimento, porque algumas pessoas me perguntaram quais os valores de aluguéis de imóveis, e então, como eu ouço falar sempre em economia, tá? Sempre em economia, e eu não vejo a gestão economizar. Vou citar então esse exemplo. Se vê um CT, o prédio daquele tamanho lá, o pessoal nem está usando, cedeu para terceiros usar, mas o prédio está lá. Eu vejo na Secretaria de Esporte um departamento dentro de uma salinha, ali no ginásio de esporte, ocupando um ginásio dentro de uma salinha ali pequena. Eu chego lá, tem 4 pessoas dentro. Então, quer dizer, a gente terceiriza um prédio onde poderia ser adequado para várias secretarias, tá? Você entrega para terceiros e aluga com o dinheiro seu, do trabalhador, com o dinheiro público, dinheiro das pessoas que pagam os seus impostos, você vai e aluga um prédio particular. Eu estou perguntando aqui também a relação das pessoas que estão alugando esses prédios, que a prefeitura está alugando esses prédios, porque de repente pode ser algum amigo, pessoa que trabalhou na campanha, né? Algum vereador que foi candidato e perdeu, né? Pode ser. Por isso que eu estou perguntando a relação. Mas eu acho que quem preza a economia de verdade, tinha que se adequar aos próprios públicos que a prefeitura tem. E eu não vejo isso, infelizmente. Agora, as pessoas vão falar assim: ah, o vereador Bacana é oposição, está contrário ao prefeito, por isso e aquilo. Não. Isso é fato. A gente está apenas apontando, né, alguns erros, que eu acho, na minha opinião, algum erro. Talvez, né, para o executivo deve ser um acerto, né, um bom acerto. Mas então a gente vê falando economia, e a gestão vai totalmente ao contrário do discurso. Então, esse é um posicionamento que eu faço aqui. Vamos aguardar a relação, vamos ver as pessoas que estão alugando os prédios aí para a prefeitura, para ver se tem algum parentesco, algum amigo, algum pessoal aí, para a gente poder mesmo esclarecer isso para a sociedade. Muito obrigado.
Consulta ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 121/2019, de autoria do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar por qual motivo não há bolsa de colostomia na rede municipal de saúde há mais de 3 meses e quando será restabelecido o fornecimento.
Consulte o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 122/2019, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar qual o percentual de inadimplência dos impostos municipais, IPTU, ISS e ITBI, e qual o montante desse saldo devedor nos últimos 5 anos.
Consulte o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 123/2019, de autoria do vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de implantar o programa Saúde do Homem.
Consulta ao senhor secretário e vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Fábio José Policinano pediu uso da palavra.
Com a palavra o vereador Fábio.
Mais uma vez, boa noite. Eu vou ser rápido nesse requerimento. Esse requerimento, na verdade, eu gostaria de fazer um projeto, mas não cabe a nós vereadores, tá? Cabe ao prefeito que execute essa ideia. Essa ideia foi trazida até a minha pessoa por um amigo que trabalha na área da saúde. O que, que seria esse Saúde do Homem? A prefeitura disponibilizaria um oncologista, um médico, uma vez na semana em cada posto de saúde, e um cardiologista. Por quê? O número de câncer de próstata hoje é muito grande. Pessoas que estão descobrindo bem depois, quando ele já está bem avançado. Então, assim, eu achei que é um programa muito interessante. Ele me mostrou isso em estatística. Por quê? Porque o homem, ele não vai no posto, ele não vai mesmo ao médico. É, o homem, ele ainda existe esse tabu de eu não vou, principalmente se tiver um monte de gente. E eu acho que de maneira diferenciada facilitaria para que eles fossem atendidos no posto uma vez por semana em cada posto, ou que seja uma vez ao mês. Disponibilizaria um cardiologista e um oncologista, que seria o médico para estar fazendo esses exames específicos, tá? Fiz o requerimento, estou enviando para o executivo, para que, se ele achar interessante, institua no nosso município. Era só isso que eu tinha a dizer a todos. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 124/2019, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de efetuar a manutenção do forro da rodoviária.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informa o senhor presidente que o vereador Reginaldo Luiz Parente solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Reginaldo.
Boa noite novamente. Toma a tribuna aqui para, muito rapidamente, esse requerimento retrata um pouco do, talvez, do anseio de toda a municipalidade. Estive outro dia na rodoviária, que acompanhei um embarque de um colega, e verifiquei ali que realmente o forro está totalmente prejudicado, se soltando. E eu entendo que a rodoviária é um dos cartões postais da nossa cidade. Ela precisa ser bem, bem cuidada. Felizmente, eu já estava conversando com o vereador Rafael Frabete, ele disse que já foi efetuada uma licitação e vai ser reformada, né, os banheiros e também a questão do forro. E então é importante isso, né? Por isso a população, ela deve municiar nós, vereadores. Eu casualmente fiz essa constatação in loco, mas se eu não tivesse ido, eu não teria visto. Por isso que Eu estou utilizando a tribuna aqui para pedir à população, você que tem proximidade com um vereador, faça o seu pedido. Nós somos a tua voz perante o executivo e nós, vocês são os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas mãos aí no bairro, né, que muitas vezes está distante e que muitas vezes nós não temos condição, né, de estar no local. Você tem total liberdade de nos contactar, eu falo aqui e eu tenho certeza que falo em nome dos três vereadores aqui. Então, é nesse sentido que eu estou usando a tribuna só para realçar da questão de que a rodoviária é um cartão postal do nosso município e também a necessidade, né, da população participar das necessidades dela. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 125/2019, de autoria conjunta dos vereadores Reginaldo Luiz Parente e Pedro Santos, solicitando um voto de congratulações e aplausos aos senhores Márcio César Francisco e Evandro Mulato pela realização do segundo campeonato da amizade no Jardim Paineiras e Eucaliptos.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Reginaldo Luiz Parente solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Parente.
Novamente, não poderia deixar, né, diante do grande sucesso que teve o campeonato da amizade lá no Jardim Paineiras e Eucalipto, não poderia deixar aqui de tomar a tribuna como esportista que sou, não poderia jamais deixar de agradecer em nome da comunidade garcense ao senhor Márcio César Francisco e ao senhor Evandro Mulato, que certamente horas e horas e horas passaram organizando com muito brilhantismo o campeonato da amizade ali no bairro Jardim Paineiras e Eucalipto. Isso é muito importante. Quando nós vemos munícipes tomando frente de ações sociais ou ações esportivas, como no caso aqui, doando-se, investindo, né, gastando, melhor dizendo, o seu tempo, que ele poderia estar no lazer, ele está ali para organizar um campeonato em prol da sua comunidade, do seu bairro. Eu acho muito importante e louvável essa atitude. Nós temos aqui o Netinho, o pastor Eduardo, esportistas aqui, e quão importante é o esporte fazer parte do nosso dia a dia. Quão salutar é nós termos pessoas praticando esportes. Por isso, tomo a tribuna para, em reconhecimento ao trabalho realizado por esses dois esportistas, Márcio César Francisco e Evandro Mulato, para dizer parabéns, continuem nesse sentido de auxiliar o poder público a desenvolver o esporte, a ser um instrumento, muitas vezes, na vida de pessoas que estão ali prestes a, como eu tenho dito aqui, a ter um problema de depressão, porque fica em casa, fica fechado, de repente ele começa com a prática esportiva, a ter uma vida mais saudável, não só no físico, mas na mente. Então, por isso aqui, parabéns, Márcio, parabéns, Evandro, por essa atitude. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Pedro Santos solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. O campeonato da nossa comunidade, Jardim Paineiras, ele foi um campeonato que eu digo que foi um campeonato de sucesso, porque saiu do nada e foi tomando corpo, foi estruturando. E todo mundo sabe que se não tiver uma pessoa à frente, não acontece. E não é tão simples organizar esse tipo de evento. Netinho, o pessoal do esporte que está aqui, sabe muito bem como funciona. Eu lembro que fui procurado pelo Márcio e pelo Mulato para que eu auxiliasse, né? Sou vereador lá da região, sou do bairro, que auxiliasse com a organização. Lembro que eu falei que organizar em si eu não gostaria, mas daria todo o suporte. E assim fizemos. Fomos até o prefeito, fizemos uma reunião. Eu, o Mulato, o Márcio e mais algumas pessoas, diretores de time, solicitando muitas coisas do prefeito. O prefeito, na situação, colocou que o município estaria sem verba para fazer investimentos no campo, e foi até nessa situação até que ele aceitou executar uma batalha tão antiga minha, que é aquela ao qual solicito que o campo do Jardim dos Eucaliptos fosse anexado à escola Orani, porque todo mundo sabe que a escola lá ela é período integral e as crianças não têm espaço para fazer as atividades extra-classe. E elas ficam no lugar, apenas em uma quadra para 10, 12 turmas. Então é impossível as crianças tomar um sol lá. E coloquei essa situação, porque todo mundo sabe que na educação existe o recurso para fazer a obra. Sabemos que a escola Orani estaria passando por reformas e nessa situação o prefeito aceitou. Assunto à parte. Agradeço ao prefeito, lembro que o Márcio ficou muito feliz nessa situação. Iniciamos o campeonato. O Nardo, o secretário Nardo, também estendo para eles o agradecimento, porque foi lá com toda a dificuldade e colocou a terra, acertou o campo. Lembro que foi retirado alguns eucaliptos no meio do campeonato, derrubaram o eucalipto em cima da trave. Tivemos um problema, eu, o Márcio, com um funcionário da SAMA. Não foi uma conversa muito delicada, muito amigável, mas são acontecimentos durante o campeonato que nos fazem ver o quanto eles estavam empenhados a fazer aquilo pela comunidade. Lembro que solicitamos que uma grande dificuldade da organização desses campeonatos é a arbitragem. Porque o juiz que vai lá apitar, ele recebe para aquilo. E o prefeito colocou para a gente que não teria possibilidade de arcar com a arbitragem, como é feito no terrão do Araceli, como é feito no Suíço. A início, foi um grande baque para a gente, que nós ainda pensamos que seria possível ser da mesma maneira que os outros bairros. Porém, não desistiram diante dessa dificuldade, fizeram um rateio. E os times, todos os times, quando iriam jogar, todo mundo ali acertava R$15 por time antes do jogo para pagar a arbitragem. Aconteceu naturalmente, os times todo mundo honrou, né? Eu posso dizer com propriedade, porque eu coloquei um time lá, lembro que foram 9 times, seriam classificados 8, apenas um sairia e o meu saiu, né? Lembro que sou alvo de chacota lá por ter tido colocado um time que não foi muito para frente, mas acompanhei, estava lá na final, né, ao qual foi um jogo muito bonito entre o time da Praça, que tem uma grande torcida do bairro, né, é um time que representa o Jardim Paineiras, como também o time do Real São Lucas. Foi uma experiência bonita, estava presente o Enéas, algumas pessoas foram, foi feito o convite para os vereadores que aqui estavam, infelizmente não pôde estarem presentes, porém foi uma celebração bonita e o melhor de tudo, Márcio e Mulato organizaram na simplicidade, a simplicidade da organização, a simplicidade nos atos, a simplicidade na fala, mas com grande propriedade em conseguir agregar para a comunidade, porque eu via muita criança lá, que eu moro no fundo de vidro, todo mundo sabe onde eu moro, não preciso ficar falando. Muitas das crianças que eu via lá jogando futebol, falando de entrar em time, sair de time, estariam e estão, né, numa vulnerabilidade social muito grande se não fosse esse tipo de movimento de esporte, como faz o Netinho, como faz outras pessoas no nosso município. Parabenizo mais uma vez o Mulato, parabenizo o Márcio, porque com certeza o nosso Jardim Paineiras ficou muito mais feliz, ganhou muito com a organização desse campeonato lá. Espero que o próximo campeonato seja ainda maior e ainda melhor. E, como sempre, contará com o meu apoio. O senhor gostaria de uma parte?
Uma parte, novamente, vereador. Eu acabei me esquecendo. Eu já organizei esse tipo de campeonato e eu sei como é difícil. Por isso, como é difícil. Por isso que eu fiz questão de fazer, juntamente com o vereador, assinar esse requerimento de congratulação, porque eu sei como que é difícil. E eu sei da importância desses campeonatos. Mais uma vez, parabéns, Márcio, parabéns, Evandro, né?
Sim.
Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Temos que ser justos. Tivemos dificuldade com a prefeitura, sim, em alguns pontos. Mas também tivemos ajuda. Quando foi necessário, foram lá acertar o campo. Quando foram necessário, arrumaram a trave. E, principalmente, um pedido que nós solicitamos na mesa com o prefeito e ele atendeu foi a implantação de um banheiro, né, e os bebedouros que foram consertados. Então, agradeço ao prefeito João Carlos, ao secretário Cássio, ao secretário Nardo, ao secretário da SAMA, o senhor Vitor Mafude, por ter dado o suporte em alguns momentos. Deixaram a desejar em outros, mas acredito que nos próximos ajudarão ainda mais esses dois guerreiros aí, Márcio e Mulato. Agradeço a todos. Boa noite.
Consulto ao seu secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo ao senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento 126/2019, Antônio Franco, de autoria de Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando um voto de congratulações e aplausos à Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de Garça, na pessoa da presidente, senhora Júlia Kawasaki Rory.
Consulto ao segundo secretário, se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e também que nos ouve pela internet. Bom, esse requerimento que eu fiz, né, para a gente poder, né, levar um gesto de carinho a uma pessoa, né, que já tem uma certa idade e tem também um compromisso com essas pessoas, né, e sempre fez esse trabalho, tá, respeitável aqui na nossa cidade, onde a Câmara de Vereadores tem que aproveitar a oportunidade e parabenizar pessoas e homenagear pessoas que realmente, né, agrega dentro da sociedade, voluntariamente. Eu já fui colaborador da causa, tá, dona Júlia, em alguns eventos, e eu já dediquei algumas contribuições, né, para o voluntário do câncer, sabendo o trabalho nobre, né, que a dona Júlia faz aqui em Garça. E, homenageando a dona Júlia, a gente estende a todos os voluntários do câncer, né, a todas as pessoas que trabalham voluntariamente, acolhendo as pessoas e fazendo esse trabalho que é fundamental para a sociedade. Aliás, todo o trabalho de voluntários, ele ajuda a gestão a resolver problemas que, às vezes, o poder público não chega lá. Tá? Muitas vezes, o poder público não consegue chegar no seu objetivo, que é atender a demanda das pessoas. E esse pessoal que trabalha voluntariamente faz isso e faz muito bem pela nossa sociedade. Então, acho que é um momento importante, né, que a gente vive na Câmara Municipal, onde a gente sabe que a demanda é muito grande e que o poder público, ele é insuficiente para atender essa demanda, e essas pessoas, né, dedicam parte das suas vidas colaborando e atendendo essa parte da população que sofre tanto com essa doença. Então, eu acho justa essa homenagem, né, que a gente vai fazer aqui. É simples, mas serve como incentivo para que esse pessoal continue aí se dedicando a essa causa. Muito obrigado.
Uma parte, vereador. Parabéns.
Pois não.
Parabéns mesmo pelo requerimento. O trabalho da dona Júlia, acho que estive conversando aqui 20 anos à frente de uma entidade, e eu acho que nós temos a obrigação, como vereadores, nós temos a obrigação de reconhecer o trabalho dessas pessoas, né? Como nós fizemos, como você fez, como o vereador Pedro Santos reconheceu o trabalho. Eu acho que isso daí dá dignidade a essas pessoas. Muito não, obrigado.
Não pode deixar esse trabalho morrer. Aliás, você pediu, eu só para fazer uma observação aqui, e até a vereadora Patrícia vai usar a palavra, mas eu acho que a gente falar do que a gente faz é complicado, né? Fazer uma promoção pessoal, eu não costumo fazer, só apenas citei aqui, porque talvez as pessoas não saibam que a gente já também foi colaborador da causa, mas queria até registrar aqui o seu saudoso pai, né, que tem uma participação importante na construção daquela sede, por sinal, uma sede muito bem feita e onde, né, trouxe, né, comodidade, né, aconchego para essas pessoas. Então, aproveito na pessoa da vereadora, cumprimentar o que o seu pai fez por esse pessoal aí, durante, aliás, se a gente for citar, né, várias coisas que o seu pai fez como pessoa, tem muita gente aqui que não fez nem 10% do que ele fez em vida. E muito obrigado, é isso que eu gostaria de dizer.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Marangão.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Olha, eu jamais poderia deixar de comentar um requerimento como esse, direcionado à dona Júlia Rory. Aproveito também a oportunidade para agradecer ao vereador, autor do requerimento, por ter citado o nome do meu saudoso pai. Bacana. Quando foi feita a nova sede, que aliás a dona Júlia nos últimos meses até ampliou. Se o pessoal passar por ali ou até entrar para fazer uma visita, comprar artesanato, pães, verão que no último ano ela ampliou com um grupo sendo a maioria idosas, e isso eu acho assim muito importante. Mas quando essa associação surgiu naquele local, elas conseguiram um grande apoio. Eu acho que a gente já aqui relembrou o meu pai, qual eu agradeço mais uma vez. Nós devemos também mencionar o então deputado à época, Pedro Tobias, que também, através do governo do estado, conseguiu uma quantia significativa para que a sede fosse construída. De lá para cá, a gente só percebe um crescimento. E sendo assim, com esse crescimento, tantas pessoas da nossa comunidade podendo ser auxiliadas. A dona Júlia, ela já ficou na garagem da casa dela atendendo. Ela já ficou um período que elas não tinham aonde ficar, no prédio ali da rua Prefeito Salviano 20, onde está a rádio, mas era no andar superior. E a maioria idosas, então elas tinham que subir escada, mas ficaram, já que estavam num momento de transição e não queriam pagar aluguel. Então eu cedi a elas uma sala e pude observar naquele período a quantia grande, bacana, de latas de leite, de suplemento que são distribuídas à população, de exames que ela conseguiu pagar, né, para as pessoas, de encaminhamentos também. Então a dona Júlia e o seu corpo de voluntários merecem sim sempre serem lembrados. E eu fico até pensando, quem poderá um dia substituir a dona Júlia, que não mede esforços do dia ou da noite, pega o seu carro muitas vezes sozinha e vai para Jaú, vai visitar uma pessoa. Até eu gostaria de, comentando essa homenagem para a dona Júlia, a qual se pudesse ela vir um dia aqui receber pessoalmente com as voluntárias, seria o ideal. Mas na semana passada, nós tivemos uma reunião da Associação Comercial e a vereadora Janete, eu gostaria que hoje, então, ela aproveitasse a oportunidade, se possível, pois não era o assunto naquele dia, e o pessoal acabou assim, pedindo que o assunto fosse segurança, né, Janete? Mas ela começou dizendo sobre os pacientes serem encaminhados para Jaú. A Janete está aqui dizendo que não vão mais, né? Então eu não sei como que a associação está agora atendendo essas pessoas que a procuram. Eu até vou fazer uma visita para a dona Júlia, a gente sabe, e até convido toda a população que na quinta-feira também passe pela associação. Elas vendem pães que são feitos no mesmo dia e com esse dinheiro arrecadado ajudam, né, a população que está acometida com a doença. Então vamos saber como que está sendo feito, se o Jaú não recebe mais, como a vereadora aqui está dizendo. Mas enfim, bacana. Parabéns, as pessoas devem sim sempre ser lembradas, até porque outros podem se espelhar nessas ações.
Você me permite uma parte?
Sim, vereadora, seria até bom.
Então, pela relação do CROSS, todos os pacientes agora segue aquela relação da onde você mora e onde você tem que ser atendido, né? Então, nós aqui de Garça, nós temos que ser atendido em Marília. Garça e Marília, né? Então, Jaú não atende mais os pacientes de Garça. Não atende mais. Então, agora, enquanto tem paciente em tratamento, vai manter. E nós estamos tentando politicamente reverter, né? Agora, lá em Barretos também está o mesmo problema. O pessoal que da região também não pode ir para Barretos. Só vai aqueles da relação que mora ali por perto. Já pensou que judiação? Né?
A gente sabe que... Eu já vou conceder, sim, bacana. A gente sabe que Marília tem também uma ala, né, do hospital, mas, na verdade, não é como Jaú. Imagino eu que Jaú tem mais médicos e como vivenciam somente essa patologia, então deve ter mais condições, tanto de instrumentos, tecnologia, e a gente vai torcer que isso seja revertido, que a dona Júlia também tenha essa importante participação e que possamos trazer uma notícia positiva nesse sentido. Seu a parte, bacana.
Não, eu só vou fazer uma observação, que a vereadora Janete ela falou aqui que quem encaminha é o CROSS. Então está bem claro que quando um vereador pedir para fazer o encaminhamento, tem que esperar o CROSS, né? Que não é o vereador que tem poder para fazer o encaminhamento, como foi dito em matéria esses dias atrás aí. Então, só para fazer uma observação. Obrigado.
Eu que agradeço. Então, fica aqui também o meu respeito, a minha admiração pela dona Júlia e por todas as voluntárias. Você quer uma parte, Deise?
Não, eu só queria relembrar que você falou da emenda do Pedro Tobias.
Sim.
E quem articulou isso na época foi a minha mãe enquanto secretária da assistência.
E eu acho que ela era voluntária também à época, não era?
Ela era voluntária e o Pedro Tobias, a secretária do Pedro Tobias, ligou na secretaria enquanto ela era secretária, ela que articulou essa emenda para que fosse construída a sede que hoje está até aumentado, mas a primeira sede foi através de uma emenda do Pedro Tobias, articulada pela minha mãe, Neuza Serapião.
Legal, bom também a gente trazer todo esse esclarecimento, relembrar, né, como tudo começou. Obrigada pela sua parte, Deise.
Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Pedro Santos solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Serei bem breve. Existe uma palavra que temos que ser na vida, que é gratos. E eu sou muito grato à dona Júlia e ao trabalho que ela fez, pois eu tive um problema dentro da minha casa, minha irmã ficou infelizmente doente, E a dona Júlia, através da associação, deu todo o suporte, deu todo o auxílio. Eu lembro que pegou a minha família no momento que estava, ficou desestruturada quando nós ficamos com conhecimento da doença dela. E a dona Júlia foi a nossa muleta durante algum tempo. Ela auxiliou no encaminhamento da minha irmã em Jaú. Ela acompanhou a cirurgia, acompanhou o tratamento. Minha irmã teve um nenê logo após o início do tratamento, teve um bebê. Ela deu assessoria tanto para minha irmã como para o meu sobrinho Eduardo. Então, estou ligando, apenas subindo aqui para falar como, não como vereador, mas como um cidadão que já teve um benefício muito grande, que foi o auxílio da dona Júlia através da associação. É uma mulher que faz um trabalho essencial para o nosso município e merece todos os aplausos. Porque o que a dona Júlia já fez para minha família, ela já fez para milhares de outras famílias no nosso município. E com certeza, talvez nós olhamos para ela e vemos apenas um trabalho social. Mas as famílias que passaram por isso, as famílias que conhecem ela e que tiveram suas os seus entes queridos salvos pela intercessão dela, com certeza a visão da dona Júlia é outra. E é uma visão de uma mulher de caráter, uma mulher forte e uma mulher que nunca mediu esforço para ajudar as pessoas que têm essa doença no nosso município. Dona Júlia, muito obrigado em nome da minha família, em nome de todas as outras famílias que a senhora já ajudou em Garça. Deus abençoe.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 127/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Ubacana, solicitando ao prefeito informar se o prédio do Paço Municipal Ulisses Guimarães possui o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o ABCB.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Ubacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Antônio Franco dos Santos Ubacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita. Esse requerimento já foi discutido várias vezes aqui em várias gestões. Eu não vou falar que é a incompetência do prefeito não ter o AVCB no prédio. Não estou querendo dizer isso. Mas um órgão fiscalizador que cobra né, das pessoas que usam prédios particulares para empresa, comércio, indústria e etc. Se o órgão fiscalizador cobra para ter o AVCB e o Poder Executivo não dá o exemplo, eu acho que é uma inversão de valores. Eu estou aqui com o Zete aqui na sessão hoje, né? Assim, com toda humildade, eu entendo um pouco dessa matéria, tá? Na questão do AVCB. Ele até me mandou uma mensagem, que ele estava organizando um carnaval lá na terceira idade. E o requerimento hoje veio, né, de encontro, né, com o que falaram para você, né? Eles foram lá, é óbvio que o bombeiro tem que fazer o trabalho deles. Se eles receberem lá, junto com a fiscalização, não tem o AVCB, ele tem que fazer o quê? Cumprir a lei. E a lei é clara. Se um prédio ele não possui o AVCB, os projetos de segurança, saídas de emergência, é óbvio que ele não vai poder conceder para que você faça algum tipo de evento ou que funcione atendendo, né, pessoas que vão usar o estabelecimento. Só que nós não podemos deixar também o executivo que fiscaliza, né, e que vai lá lacrar o estabelecimento, sendo que ele não dá o exemplo. Isso já foi discutido várias vezes aqui. É óbvio que foi. Mas, meu, faz o dever de casa, né? A Câmara ficou sem muito tempo a AVCB e muita gente cobrou. Teve discurso, o presidente, né, tá gastando dinheiro. Manda o prefeito gastar também lá. Manda o prefeito gastar lá. Manda ele deixar o prédio para que a população possa usar dentro da lei. Dentro da lei. É interessante a gente discutir isso. Às vezes tem algum comerciante aqui que tem um prédio, o fiscal vai lá e se não tiver o AVCB ele lacra. Mas ele está cumprindo a lei. A gente não discute isso, está certo. Mas e se você vai na prefeitura lá e não tem AVCB? E o executivo, ele não cumpre a lei? Está certo isso? Como que um professor vai dar exemplo para um aluno, sendo que ele faz totalmente contrário, né?
Então, eu vejo o executivo como professor das pessoas. Eu vejo. Eu acho que a sociedade tem que ver isso. Se eu cobro de você, eu tenho que dar o exemplo. Tá? Agora, o amigo ali, ó, contratou a banda, fez propaganda, não tem um AVCB. E o pessoal foi lá e avisou ele hoje, segunda-feira, carnaval é sexta, né? Tem que ir lá, correr atrás agora de documentação. Dá para fazer? Não sei. Pode ser que dá, se arrumar um engenheiro aí que sabe tecnicamente como é que faz o procedimento. Vai gastar dinheiro, é óbvio. Mas a terceira idade, ela funcionou todo esse tempo. Todo esse tempo sem AVCB. Todo esse tempo. Tá? E ninguém foi lá fechar. O ano passado estava sem o AVCB? Ninguém foi lá fechar. O ano retrasado estava... Eu lembro, a vereadora Damira aqui fazia forroval, forró todos os sábados. Tinha AVCB? Eu não sei. Né? Não tinha? Não tinha, né, Zé? E fazia. Então por que hoje foram lá cobrar de você? Tá, eu não estou falando que está errado não cobrar. Não estou falando que não está errado. Está certo cobrar. Mas por quê? Que só foi, o ano passado não foi, só foi esse ano? Né? Precisa saber disso. De repente, né? De repente pode ser por causa de você. Se fosse outro, né? Aí poderia. Pode ser. Estou só citando um exemplo. Né? E é assim que funciona. Eu vejo algumas situações, não estou falando de todas. Perseguições. Será que as pessoas esquecem que... Vai sentar na cadeira por 4 anos. E para ficar mais 4 anos, ele tem que satisfazer toda a sociedade. Ele tem que atender toda a demanda que as pessoas prometem em campanha. Tem que atender toda a demanda. Saúde, educação. Agora, eu vejo as pessoas falar assim, ah, o pessoal vai lá, agora fica me cobrando. Ué, achou que o quê? Que ninguém ia cobrar? Achou que ia entrar e tá tudo bem? Foi assim na gestão do Faneco, foi assim na gestão do Cornélio. Facebook era paulada na gestão do Cornélio, eu lembro, eu estava aqui. Na gestão passada também, mesma coisa, o pau quebrava na Facebook. Esse ano não vai ser diferente. E no próximo mandato também não vai ser diferente. É só não dar brecha. Se dá essas brechas, nego, mete o pau mesmo. A população está aí. Ué, você vai lá no posto de saúde, não tem remédio? Você vai falar o quê? Você vai sair de lá e vai aplaudir? Ué, você votou para quê? Para ter remédio. Ou você votou para não ter remédio e está tudo bem. Né? Então, as demandas da sociedade, o poder executivo está aí. Ninguém obrigou nós para ser vereador aqui, ninguém obrigou. E ninguém obrigou o prefeito a ser prefeito também, não. Ele entrou, visitou, nós entramos. Ninguém está obrigado a ser vereador aqui. Ninguém é obrigado a ser prefeito. Então, assim, você tem que entender. Se você entrou aqui como vereador... Você tem que entender, se as pessoas criticar, faz parte. Se não aguenta, pede para sair. É assim que funciona. Né? A população, ela cobra, tanto o poder legislativo como o poder executivo, para atender as demandas. Agora, se a pessoa não aguenta, não entra. Política funciona assim. Né? Você tem que mostrar a verdade. As críticas vão vir, mas você tem que mostrar quem você é. Tá? É lógico que as pessoas tentam denigrir sua imagem. Cito um exemplo. Na eleição passada aí, no dia, o nego soltou que eu estava preso e ficou em todas as escolas falando, vereador Bacana está preso, uma mentira absurda. Tentaram prejudicar? Lógico que tenta, todo mundo tenta, todo dia. Mas estamos aqui, contrariando a vontade de alguns. Né? E vamos ficar aqui esse ano, o ano que vem, contrariando a vontade de alguns. É assim que funciona a política. Tá? O importante é você fazer o correto. E isso eu não vejo. Está correto você fechar um estabelecimento que tem AVCB? Eu pergunto ao senhor, está correto? Tá. Não tem um AVCB, está correto. Agora, eu vou funcionar e eu não tenho só porque eu sou do Poder Executivo? A lei é para todos. Poder público e privado. Aliás, o poder público ele tem que ser mais exemplo do que o privado. Porque é ele que vai lá mandar fechar. Quem que está errado então? E outra, será que estão fazendo algum esforço para tirar o AVCB? Tá nada, se tivesse já tinha. Será que tem algum estudo? Tem, aí o pessoal fala, nós estamos estudando, tal. Mas até hoje, tá nada, não estão preocupados. Eu sou o prefeito, eu que que faço as leis, eu que mando o projeto, é eu que fiscalizo. Mas e a casa? A casa tá sem nada. A casa está desamparada lá. Então não tem essa. Ah, mas o vereador está fazendo demagogia. Tô nada. Que não tem demagogia. Que não tem demagogia. Tem o AVCB? Se tiver, apresenta o documento, está tudo certo. Aí eu peço desculpa aqui na tribuna. Né? Nós já cobramos isso, os vários. O Pedro foi presidente. Fez lá as adequações lá. Aí os caras falaram assim: ah, mas a Câmara não é do. A Câmara não é da prefeitura. Nossa, eu vejo uma idiotice total. Todo prédio público é do poder público. A Câmara é o. A Câmara é, é o poder legislativo, ele é público. Se reformou o prédio lá e se adequou, vai ficar lá um bem para 30 anos todo mundo usar. Todo mundo usar. Agora não tem mais gasto de dinheiro. Ficar mudando, que nem cigano. Estou aqui 11 anos, nego, cata essas mesas, leva para um lado, catou essas mesas, trouxe para cá. Agora não, vai ficar lá. Tá? Se gastou muito ou não, eu não discuto, não concordo em alguns pontos, mas também não crucifico. Esse é um bem público, valorizou, a população tem um bem público. Então, é um exemplo, é um exemplo. Agora, eu vou ficar lá, então tá, o passo municipal não tem AVCB. Então vai cair, vai ficar lá, tá 30 anos sem AVCB. Todos que entram não fazem adequações. Então, dá um exemplo. Entrei agora, eu quero um novo, faz. Faz o que as pessoas não fizeram. Faz o que os outros não fizeram. Quando você entra, você tem que fazer o que os outros não fez. Assim você representa realmente a sociedade. Agora, os outros não fez, eu não vou fazer. Ah, o gestor passado não fez. Ah, eu também não vou fazer. Não é isso que é a política. Você entrou para fazer o que o outro não fez. Essa é a política nova. Tá? Você tem que fazer o que os outros não fizeram. Ah, os outros não fez, eu não vou fazer. Então, essa é a indignação da própria sociedade. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 128/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre a caução paga pelas equipes de futebol.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 129/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos do Bacana, solicitando ao prefeito diversas informações sobre melhorias no campo do Toiatão, sugeridas pelos dirigentes do CHG Projeto Vida.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos do Bacana solicitou a palavra.
Com a palavra o vereador Antônio Franco Santos Bacana.
Senhor presidente, secretário, nomes colegas, funcionários da casa, plateia que nos visitam e nos ouvem pela internet. Até pegou de surpresa a presença do pessoal do CHG. Simplesmente fiz um requerimento atendendo um pedido do Netinho, que é um grande amigo. Não conheci o Neto agora, nem o Gô. A gente conhece de criança, desde quando nasceu praticamente. Então, a gente sempre, né, incentiva... através de algumas ações, mas vou falar uma coisa aqui, Neto, acho que sirva, né, para você refletir. Eu sempre falo isso. Eu vi você recebendo algumas homenagens, acho justo pelo trabalho que você faz, mas eu sei que a maior homenagem que um poder executivo e um poder legislativo deve fazer para o trabalho que vocês fazem é incentivando, dando estrutura. Essa é a maior homenagem, né, que o Poder Executivo e o Poder Legislativo pode fazer para vocês. Tá? Eu vejo, e outras gestões também, até me desculpe aqui, se a gente ofender, né, algumas pessoas com o que eu vou dizer agora. A gente vê que santo da casa não faz milagre mesmo. Tá? Isso é fato, a própria sociedade vê isso. Eu acho bonito a pessoa chegar aqui e falar: olha, eu queria parabenizar o trabalho de vocês... Olha, eu queria parabenizar, vou dar um papel aqui, homenageando. Acho que é interessante, é justa a homenagem, é justo reconhecer. Mas eu acho que o mais interessante é você se empenhar para poder dar estrutura. Eu fiquei sabendo, não sei se o fato é verídico, que vocês trabalham com 300 crianças, mais ou menos, é isso? Olha, eu fiquei surpreso, realmente. Eu conheço o trabalho, mas não conheço, né, bem ao fundo o trabalho de vocês. Mas me surpreendeu o número de crianças que vocês estão trabalhando. E as pessoas, elas não valorizam isso. Eu vejo aí o pessoal da prédio público para gente de fora, que vem aqui. Eu vejo. Vi em outras gestões, estou vendo nessa. Tá? E o trabalho de vocês é ceder o campo. O campo é seu. O campo é da sociedade. Ninguém está cedendo nada. Quem que roça o campo lá? É dinheiro de quem? Quem que pinta a faixa lá de cal? Nem sei se pinta, não sei como é que está. Faz tempo que eu não vou lá no Toyotão. Vou aqui no Suíço. No Suíço está faltando cal ali de vez em quando. Eu sei que eu estou jogando bola lá para pintar as faixas. Até isso é um fato. Espero que sábado, no outro lá, as faixas estejam pintadas. Né? O cal passando ali para... Mas enfim, né? Hã? É, não passa? Não, que passa um negócio branco lá. Pode ser outra coisa, a tinta. É tinta? É? É, mas tá sem, viu, Marcão? Só tô falando que eu tô jogando lá, não tô vendo nem tinta lá. Pra marcar o meio de campo lá. O pessoal, eles fazem um cálculo meio azói lá e joga a bola no meio, entendeu? Nem isso eu tô vendo no campo. Mas enfim, é uma crítica que eu tô fazendo aqui, construtiva. Pra que o Poder Executivo olhe com melhor olhos pra vocês. Tá? É, talvez o pedido que eu faça, talvez nem seja atendido, eu não tô preocupado com isso. Tá? Mas a gente aponta alguns fatos que as pessoas podem olhar melhor para vocês, para realmente valorizar, tá? A gente só aumenta o nosso trabalho com incentivo, mas incentivo não é assim. Às vezes o dinheiro, ele é tudo mesmo, ele ajuda em qualquer segmento, mas às vezes, né, a gente dando estrutura para a gente desenvolver um trabalho, para a gente fazer o nosso trabalho, a estrutura é fundamental, principalmente no trabalho de vocês. Eu vejo, porque o Gu é meu amigo, posso falar isso, um amigo irmão meu, o Guzinho ali, frequenta a minha casa, a gente anda junto, faz desde pequenininho. Eu lembro, eu tenho uma foto do Gu lá em casa, com a camisa do Flamengo, parecia um vestido para ele, que era pequenininho, e a camisa, né, e ele ficava lá torcendo, era meu fã, né, Gu? Vai lá, bacana, né? Ganhamos, ô Marcão, você sabe, em 2001 nós fomos campeão pelo Flamengo. O Gu era o mascote. Não, mas eu falo isso porque o Gu era um torcedor fanático do Flamengo. Ele, seu pai, o Zezinho. E a gente conviveu junto. Hoje ele faz esse trabalho aí. E eu fico muito feliz de ver o netinho crescendo. E eu vejo muito garoto que está jogando em base já de time profissional. Então, agora, como que a gente não pode valorizar o projeto dos meninos aí? Olha, eu vejo meninos jogando no Santos. O Santos, isso é uma coisa maravilhosa para o nosso município. São crianças que às vezes não tinham oportunidade. São pessoas da periferia que não tinham oportunidade. E hoje já está realizando um sonho, né? Um sonho de poder, né, praticar o seu esporte, ser profissional e levar o nome da nossa cidade. Você nasceu, é um orgulho. A gente, quando fala do Roberto Carlos, ele nasceu aqui. A gente sequer conviveu muito com ele, mas ele nasceu em Garça. Foi jogador de seleção brasileira, campeão de Copa do Mundo, né? Jogou nesse... Isso é muito bom para divulgar o nome do município. Mas o que eu quero registrar aqui agora, e Netinho, você pode ter certeza disso, o Gu, o pastor está aqui. Se essa gestão não atender essas reivindicações, numa próxima, que eu apoiar, eu vou exigir 100% que dê prioridade para vocês que são aqui da nossa cidade. Prioridade, 100%. Primeiro Garça, depois nós daremos prioridade para pessoas que vêm de fora aqui tentar fazer alguma coisa. Primeiro Garça, tem minha palavra. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Pedro Santos solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Bacana, já disse tudo que tinha para dizer para o Netinho, para o pessoal que está aqui do CHG. Mas eu gostaria apenas de colocar um ponto. Dentro dessas 300 crianças e adolescentes que são atendidos lá, muitos eu conheço. E as crianças, eu tenho bastante contato com crianças, elas falam, tudo que acontece dentro do projeto,
As crianças contam o que foi positivo, quando perdeu, quando ganhou, quem joga bem, quem joga mal. Isso é a coisa mais normal que tem. O Breninho está lá comigo na creche, faz o projeto com vocês. E a gente sabe o que tem e o que não tem lá no projeto. E eu tive uma experiência há um tempo atrás, uma mãe de uma criança do CHG me procurou que o projeto estava meio que enroscado. E eu falei assim, mas por que está dificuldade de treinar? O gramado está muito alto, não dá para as crianças jogar bola. Eu falei assim, não, mas como assim, só o gramado? Não, não tem ninguém para fazer a poda do gramado. Fui pessoalmente lá falar com o Cássio Zancopé, e ele colocou que o trator da Secretaria de Esporte estava quebrado, e que eu teria que entrar em contato com o Nardo. Fui até o Nardo, e o Nardo falou assim, Secretaria de Serviços Urbanos, a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é da Secretaria de Esporte. Eu falei assim, Nardo, cara, eu sinto muito te dizer isso, mas eu vou reclamar, mas eu não vou reclamar da sua secretaria, não vou reclamar da secretaria do Cássio, eu vou reclamar da prefeitura em si. Porque o projeto, ele não liga se secretário A ou secretário B faz o trabalho. O importante para o projeto é que seja executado o trabalho. Eu lembro que até no final da tarde o Nardo executou, ele foi lá e ele limpou, né, ele até mandou, falou, senhor Pedro, pode ficar tranquilo que já foi feito lá. Mas o ponto inicial é, o mínimo, para um projeto desse tamanho, é dar um mínimo de estrutura que é, pelo menos, manter o gramado ali, né, feito a poda, feito a manutenção da grama. Sabemos que a prefeitura tem equipes para fazer esse tipo de trabalho. É uma equipe pequena, uma equipe reduzida, mas acredito que se colocar no cronograma, dá para fazer bem assim. Foi até o Cássio me colocou o seguinte, que eu não sabia, mas ele falou assim, a poda da grama é esse mês e o mês que vem, parece que mais um, porque o resto do ano não precisa fazer poda da grama, porque a grama não cresce, né? Não cresce por conta do clima e tudo mais. Então eu falei assim, mas e aí, o que faz? Ah, a gente tenta manter só ali, mas não necessita fazer a mesma manutenção. Eu peço para que a prefeitura olhe com mais carinho com esse projeto. Eu lembro que uma vez eu estava presente numa reunião, ao qual estávamos discutindo lá na prefeitura, com o prefeito, a situação do repasse do calção dos juízes, que foi colocado aqui em outro requerimento. Eu até dei uma ideia, falei assim, eu sei que é uma situação difícil, não é tão simples de se fazer, mas o porquê que, eu sei que o vereador Rafael também milita nessa causa, por que a prefeitura não dá um auxílio para que o CHG em si, ele seja constituído uma diretoria legal, completamente estruturada juridicamente, o vereador tem batalhado por isso, para que futuramente, é uma ideia, a partir do momento que você faz uma associação, você consegue fazer, a partir do momento que você se cadastra como terceiro setor, você consegue ter parcerias com o município. Eu sei que a prefeitura, ela tem problema porque esse repasse que é feito de pagamento de juízes, um dia o prefeito pode ter problema de fazer esse pagamento. O prefeito sabe, os vereadores sabem, né? Nós cobramos porque realmente é um investimento, né? Os vereadores sabem que é legal o trabalho que é feito no esporte, mas que dá para ser feito legalmente. E com uma diretoria regularizada, poderia ser feito um convênio com a diretoria do CHG e o pagamento desses juízes serem feitos através do CHG. A contratação e o pagamento através da associação. Você regulariza a situação do CHG, você capitaliza o CHG e você consegue resolver o problema no esporte no município. É uma ideia. Eu apresentei essa ideia lá para o prefeito o dia que eu estava em reunião com ele. Por quê? Eu penso que o projeto em si, o que eles fazem, a quantidade de pessoas e crianças que eles atendem, com o recurso que eles têm, com o investimento particular que eles têm, eles dão de lavada na prefeitura que tem um orçamento, né? E eu penso que devemos apoiar, Netinho, parabenizar. Eu acho que dificilmente alguém consegue fazer o que você faz e junto com o pastor para as crianças. Mas eu acredito que já está maior que vocês dois. Maior que vocês dois. E o mínimo que a prefeitura deve fazer é tentar estruturar vocês para que fiquem firmes, para que esse projeto não venha acabar e, pelo contrário, que esse projeto apenas aumente e aumente e aumente. Porque vejo até, esse dia eu estava assistindo lá na TV, o rapaz do esporte lá falou assim, ah, vou mandar um abraço lá para a Garça. O trabalho que vocês fazem já tem um respeito, um conhecimento muito grande para fora do município. Vocês estão levando o nome de Garça, né? Conheço crianças que também ficaram comigo lá na minha instituição, que passaram por vocês, que têm um futuro promissor no esporte, já chegaram a fazer os testes em time grandes e tudo mais. O Pedrinho é um exemplo desse, acho que o outro é o Felipe. E fico aqui mais uma vez meu pedido para que a prefeitura veja vocês não apenas como um custo, mas como uma porta para um futuro promissor no esporte do nosso município. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Rafael Frabete solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Rafael Frabete.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste, primeiro que tudo que diz respeito à CHG, eu vou estar sempre a favor. Vocês sabem disso, sabe que pode contar comigo até onde eu conseguir ajudar, que não é sempre que a gente consegue, mas a gente tenta. E o Pedro colocou muito bem, né? Não adianta cobrar nada do executivo se a gente não organizar e não for uma sociedade civil organizada. Sem um CNPJ, sem uma constituição de um grupo, esse dinheiro não pode ser repassado. Então, Netinho, Du, como eu já conversei com vocês em outras ocasiões, eu sei que é muito complicado, é burocrático buscar essas informações, às vezes falta gente para ajudar, falta profissional, falta tudo, mas acho que o primeiro passo para a gente buscar e cobrar essa ajuda do município, que vai ter a minha cobrança também, você pode ter certeza disso, como eu sempre faço, é organizar de forma administrativa e ter uma associação, tem um estatuto. Ah, Rafa, já tem tudo isso. Ótimo. Aí é só a cobrança mesmo. Mas antes da cobrança, a organização da associação, para a gente poder, primeiro, vender essa ideia para o executivo, vender essa ideia para os empresários locais e coisa parecida. É difícil quem investe e quem patrocina uma organização que não é regulamentada. Isso vocês sabem disso, e tudo isso que a gente tem enfrentado até agora e que vocês enfrentam há muitos anos é por esse motivo, um dos motivos. Falar do projeto, não tem o que falar, né? São 300 pessoas, crianças que estão lá e não estão na rua, crianças que o poder público não consegue abraçar e vocês são um braço do poder público, e a gente só tem a agradecer o trabalho que vocês fazem. Mais uma vez, já fiz outras vezes aqui, vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Se eu puder ajudar e no que eu puder ajudar, dentro das minhas limitações, eu estou à disposição. E já indico e ainda questiono o andamento dessa organização de CNPJ, de estatuto, porque isso vai ser um divisor de águas na vida do CHG. Du, Netinho, eu sei que vocês estavam com um contador, acabou migrando para um outro contador, isso causa um transtorno gigantesco, documentação, eu sei da dificuldade de tudo isso, eu sei como funciona, tá? Mas a gente não pode desistir da organização, porque é através dela que a gente vai evoluir. Né? A gente pedir e não se organizar para receber, vai ser só pedido. Então eu estou aqui falando.
Uma parte.
Concedo.
Através da sua palavra, pastor, sabe que eu estou à disposição, tá bom? Para ajudar no que for preciso. Deus abençoe.
Então fica aqui a minha colocação, Du. Eu acho que o poder público tem que ajudar o CHG. É um projeto maravilhoso que poucas cidades na região têm. Eu já tive informação de que tem muitas cidades que querem levar o Netinho daqui. Estou mentindo, Netinho? Cidade de prefeitos que vem atrás do Netinho, mas eu tenho certeza que para levar o Netinho daqui eles vão ter que se organizar também lá, de alguma forma, né? A não ser que seja como funcionário público lá, de alguma forma, né? Mas eu digo, dentro do projeto CHG, tem que organizar de uma forma administrativa, jurídica e também financeira, para a gente ter uma conta para receber uma emenda, um período legal para poder estar pedindo essa emenda, para poder estar cobrando aí um auxílio do município através de um convênio, é só com um CNPJ e com o estatuto. Vocês sabem disso, não preciso ficar me repetindo, e eu acho assim, que a partir desse momento, desse divisor de águas da gente organizar o CHG, já disse, assinatura de advogado, vocês podem contar com a minha, Nunca cobrei e não vou cobrar, né? Todos os acompanhamentos que eu fiz com vocês, com o jurídico, nunca cobrei e não vou cobrar. Sabe por quê, Netinho? Porque eu acredito em você, eu acredito no Du, eu acredito no projeto. Infelizmente, passa da nossa alçada tentar ajudar mais sem essas organizações que são necessárias. Então, fica aqui a nossa colocação. Se a gente se organizar, porque a sociedade civil se organize dessa forma, eu vou ser um dos... junto com todos os vereadores aqui, que vai cobrar o município para que isso aconteça. Afinal, já cobro mesmo a gente não ter esse CNPJ e vou continuar cobrando. Estou à disposição, sinto muito se em algum momento não conseguir ajudar, a gente sempre tenta, não é fácil, não é? Vocês estão aí nessa luta há muito mais tempo e espero que tudo dê certo. E que precisar desse vereador aqui, estou à disposição. Muito obrigado, boa noite.
Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana pediu uso da palavra como líder de bancada.
Com a palavra o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, eu volto novamente à tribuna e fiquei feliz agora de ouvir que os vereadores também compartilham, né, com o mesmo pensamento, né, com o requerimento que eu fiz lá. Mas ninguém está pedindo dinheiro. A gente está pedindo estrutura. Estrutura a prefeitura pode dar, não precisa ter utilidade pública, não. Eu falei com a vereadora Patrícia, ela está à disposição, ela é advogada, pode procurar ela amanhã lá, que ela vai ver como que está a documentação para poder, né, tentar fazer, trazer essa utilidade pública para vocês. Tá? E só para acrescentar aqui, tá, que falta apenas 2 anos para acabar o mandato. Então tem que correr para ver se consegue, pelo menos, esse ano, fazer alguma coisa aí por vocês. Ceder o campo, isso aí é... Isso daí é comum. Aliás, é obrigação ceder o campo para vocês. Isso não é nada demais, não é um absurdo. Qualquer um pode ir lá na CGEL e pedir o campo, é público. Poder público só organiza para a sociedade usar. Ninguém é dono de nada. O secretário não é dono lá da secretaria lá, não. O secretário não é dono do campo. O campo é da população. O campo não é do prefeito, não é do vereador, o campo é da população. O poder executivo só organiza para as pessoas usar. Então, ceder o campo, isso não é nada demais. Não é um acontecimento fantástico. Aliás, as instalações lá precisa arrumar. Banheiro. Esses dias o campo estava sem roçar, né? Aliás, o poder executivo, ele tem que dar manutenção e cuidar. Cuidar dos próprios públicos. E a gente está pedindo... Olha lá, ó, eu vou citar um exemplo aqui. Eu até, essa curiosidade eu fiz essa semana, a semana passada na Câmara. E eu fiquei assim, meio que sem entender. Tudo bem que é uma previsão orçamentária, mas no ano passado, o orçamento foi votado aqui nessa casa de leis, e tinha no orçamento uma rubrica de 600 e poucos mil reais para investir na Secretaria de Esportes. Esse ano, sabe quanto tem? 900. É uma previsão. Mas tem lá, aumentou 300 mil. E a gente vê cobrando aí agora dos times, né? Aí eu ouvi assim, falar, é pouco. É pouco. Né? É pouco. Né? Mas então vamos fazer o seguinte. Nós temos bairros humildes aqui e bairros de gente rica. Vamos citar um exemplo, a Vila Williams lá só mora pessoa de alto padrão, né? Pessoas mais ricas da cidade. Tá. Então é o seguinte, porque eles têm mais dinheiro, não vamos limpar lá não, vamos limpar só o São Lucas, ali o pessoal lá do Morado do Sol, e não vamos limpar lá a Vila Williams lá, porque só tem pessoas ricas lá. Não é assim que funciona o poder público. O poder público, ele tem que fazer pro pobre e pro rico, pra cidade, é uma sociedade, não existe esse negócio de diferenciar quem tem, quem não tem. Não existe isso. Eu vi comentários aí, mas tem time que paga jogador para jogar. Mas tem time que não tem dinheiro para comprar uma bola. E é aí que você tem que agir. O poder público, ele tem que chegar aí. Na onde não tem a bola. Quem tem a bola, parabéns. Já vai eliminar aí um custo para a prefeitura. Mas quem não tem? É aí que o poder público tem que agir. E é essa a discussão que a gente tem que pôr em pauta aqui. Então, emprestar campo, abrir vestiário, isso daí é uma coisa comum, é um dever, aliás, né? Não pode nem falar aqui que já faz, daí não, daí é, qualquer um faz, qualquer gestão. Eu lembro que na gestão do Cornélio, ele até ia lá soltar a bola lá, ele chutava lá, né? A hora que tinha um jogo lá, né? Então, Agora, eu não vi, já foi alguém, né, chutar a bola. Não, isso é política, né? Mas, enfim, só estou citando um exemplo, né? Então, o prefeito cedia o campo e ainda soltava a bola lá, né? Então, esse é um dever do poder público, né? Mas ó, daqui uns dias o pessoal vai lá dar o pontapé lá, fica tranquilo. Pode esperar que o nego vai lá soltar a bola. Ano que vem é eleição, então o nego vai lá cobrar até lateral lá se abusar, né? Que é fato, né? Eu até me surpreendeu o prefeito já visitando os postos de saúde, né? Então, já começou a campanha, né? Então daqui uns dias o pessoal vai lá chutar a bola, né? Mas vamos torcer para arrumar a estrutura para vocês, que eu acho que isso que é interessante. Isso o que a gente está discutindo aqui, tá? Mas a gente torce. E eu fiquei feliz de ver que o presidente vai se empenhar, né? Vamos deixar registrado em ato aqui. Ele falou no microfone que ele vai se empenhar.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento. Próximo requerimento.
Requerimento 130/2019, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao governador do estado de São Paulo, João Dória, informar a possibilidade de reverter a decisão de instalar mais praças de pedágio em nossa região, principalmente entre os municípios de Garça e Marília.
Consulta ao senhor secretário se há vereador inscrito.
Informo o senhor presidente que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou a palavra.
Com a palavra a vereadora Patrícia Morato Marangão.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Primeiramente, em relação a esse requerimento, eu vou ler uma notícia que fala sobre os pedágios aqui na nossa região. Dória confirma 7 novos pedágios na SP-294 de Bauru a Panorama. A previsão é que uma viagem de Marília a Panorama fique R$100 nos custos de viagem. O primeiro presente do governador para Marília já está definido. Serão 7 praças de pedágios na SP-294, entre Marília e Bauru, 2 praças, e entre Marília e Panorama, 5. No trecho de 100 quilômetros entre Marília e Bauru, haverá uma praça de cobranças de pedágios entre Vera Cruz e Jaffa e outra próxima a Bauru. Quem mora em Garça também terá que pagar pedágios para vir a Marília e voltar. Ou seja, uma viagem de ida e volta a Bauru deve ficar cerca de R$40 e de Marília a Panorama um aumento de cerca de R$100 só em pedágio. No trecho de 234 quilômetros entre Marília e Panorama, haverá pedágios nos percursos entre Pompeia e Paulópolis, Tupã e Iacri, outros 3 pedágios próximos às cidades de Lucélia e Santa Mercedes. O pacotão, com dezenas de novos pedágios pelo interior do estado, foi anunciado semana passada por João Dória e pelo vice Rodrigo Garcia. Bem, esse artigo, ele foi publicado em um jornal aqui de nossa região e, obviamente, que gerou um grande descontentamento em todos nós que moramos aqui, todos nós que seremos diretamente atingidos. Então, eu acho importante, sim, até tem pessoas que dizem assim, presidente, não adianta fazer nada, que isso aí já está consumado. Mas eu acho que nós temos que tentar, sim. Inclusive, eu tive a iniciativa, até me espelhando no pessoal que pediu por segurança aqui na nossa cidade, eu vi que eles fizeram um abaixo-assinado, e pensei, vamos fazer um também sobre sermos contrários
a essas praças aqui na nossa região. Até agradeço o secretário de Comunicação, Fábio Bonassa, que também esteve compartilhando, ele até entrou em contato comigo pelo WhatsApp, dizendo, olha Patrícia, eu vou estar compartilhando, ele me mandou essa mensagem hoje. Nós já estávamos com 7 mil assinaturas. E compartilhamos também com amigos da cidade de Marília, com amigos de Gália, com amigos de Veracruz. E até a última vez que eu fui dar uma olhada, nós já temos 10.205 assinaturas. Assina, Janete. Assina sim, eu vou te mandar o link. E tem um pessoal de Bauru que também fez um outro abaixo assinado. Eu estive olhando deles ontem, na tarde de ontem, e já contava com mais de 3 mil assinaturas do pessoal lá de Bauru. Então, eu gostaria de agradecer a todos aqui da nossa cidade que estiveram assinando, participando, né, de forma efetiva. E o que nós podemos fazer depois dessas medidas? Eu até pedi para o Carvalho, que trabalha aqui na Câmara, para ver se tinha alguma publicação no Diário Oficial, mas ele não encontrou. Aí, com essa coleta de assinaturas, nós vamos, obviamente, encaminhar ao governador. E eu me recordo, na época em que eu estava nos bancos da faculdade, eu tive aula com um professor de tributário, Cardoso, e ele falava o seguinte, nós já pagamos o IPVA. Então, essa cobrança do pedágio, você está pagando duas vezes. Seria uma bitributação, uma cobrança dupla. Então, o que eu pensei que pode também ser feito? Se vai surtir efeito, nós não sabemos. Se o requerimento do vereador vai surtir efeito, ninguém sabe. Mas se não tentarmos, não sairemos da estaca zero. Então, podemos entrar com uma ação popular contra o governo de São Paulo, também sobre o que o professor me ensinou naquela época, há um posicionamento doutrinário, da mesma forma que dizia o professor, de que o pedágio é bitributação, sendo então proibido pela Constituição Federal e pelo direito tributário. Eu quero ainda também encaminhar ofícios a todos os deputados, pedindo apoio. Eu vi um vídeo no final de semana, acho que foi até o Bacana que me enviou, do Vinícius Camarinha, também se posicionando contrário. Porque quando foi anunciada a duplicação, foi feita a promessa de que nós não teríamos pedágio, que esse trecho não seria pedagiado. Naquela época o governador era outro, como diz aí, né, o dito popular, rei morto, rei posto, trocou o governador, mas ainda do mesmo partido, eu acho que também deveria cumprir essa promessa. A gente sabe das dificuldades, muitos garcenses trabalham em Marília, Bauru, não é? Então isso vai...
Estudam, né?
Você quer uma parte? Estudam, né, vereador? Estudam, sem dúvida alguma. E vão estar fazendo esse trecho diariamente. Às vezes mais de uma vez ao dia. Então aqueles que já estão com a gasolina contada, rachando com os amigos, ó, hoje vamos no meu carro, a gente divide em dois, em três, agora vem mais esse encargo. Então acho que o povo já está cansado de pagar, pagar, pagar. E para quê? O IPVA, essa promessa que foi feita. Então, eu gostaria de agradecer a todos, vou estar me empenhando e tomara que a gente consiga. Eu sei, inclusive, que tem uma audiência marcada em Bauru, onde será discutido esse assunto. Quinta-feira, né, Janete? Dia 11? Na semana que vem? Ah, não, então ainda tem mais tempo. Né? A semana que vem, na sexta, será dia 8, então ainda temos mais alguns dias. Não, mais alguns dias, isso. E eu acho que a gente tem que participar, reivindicar, porque é a única maneira de sermos ouvidos. Então, eu achei oportuno o requerimento e não poderíamos, nós, como vereadores, ficarmos calados diante de mais uma cobrança. E termino o meu comentário mais uma vez, agradecendo a todos. Eu tenho no Facebook 5 mil amigos. Então nós conseguimos 10 mil assinaturas, isso foi com a ajuda da população, com o pessoal compartilhando com outros amigos. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Pedro Santos solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Boa noite, presidente. Infelizmente, nós estamos prestes a sofrer uma grande derrota para a nossa região, que é a implantação desses pedágios aqui na 294. Muito bem colocado pela vereadora Patrícia. Nós, garcenses, temos um vínculo muito grande com Marília. O pessoal fala que não, que infelizmente nós temos que fazer mais coisas em Garça, deixar Marília de lá, mas sabemos que não é bem assim. Sabemos que uma grande porcentagem da nossa população tem os seus compromissos, muitos trabalham em Marília. Lembro que há um tempo atrás eu estava com um ente querido doente e eu estava indo para Marília de manhã e à tarde, nas visitas. E junto comigo tem muitas outras pessoas que também passam por essa situação, né? Até mesmo o município vizinho tem muitas pessoas que são internadas lá. Eu fico pensando a quantidade de pessoas que irão sofrer muito com a colocação desse pedágio. Sabemos que é muito difícil reverter uma situação dessa. Por quê? O executivo do estado, que é o governador, vamos trazer para mais perto, vou dar um exemplo. É como essa casa de leis aqui. O executivo aqui é o prefeito e o executivo no estado é o governador. O governador manda um projeto que tem sua base aliada, que votam favorável, que autorizam, que trabalham junto, que dão um suporte para que venha acontecer as vontades do executivo. Isso em âmbito estadual. Exemplo municipal. Os projetos do prefeito vêm aqui, que tem a maioria de votos, e tudo consegue colocar de acordo com o que é de seu interesse. Mas eu penso que é o momento de não nos ficarmos com medo dessa situação de impossibilidade de mudança. É o momento de nós juntarmos força no nosso município, vereadores da oposição, vereadores da situação, prefeito. Eu sei que muitas pessoas que não estão, não são eleitos, não são vereadores, não são parte do executivo, mas tem uma influência muito grande política, né? Eu conheço pessoas no nosso município que têm uma influência política muito maior do que nós, vereadores, e do que até mesmo o prefeito. Já ficou bem claro em outras situações. Então eu vejo que é o momento de nós, agentes políticos, executivo, vereadores eleitos e não eleitos, ex-vereadores, unirmos forças, deixarmos as diferenças políticas de lado, para um bem comum, que é o quê? Lutar até a última gota para que esse bendito desse pedágio não venha se concretizar aqui na porta da nossa cidade. O senhor queria uma parte, vereador?
Nesse sentido, seria interessante nós contactarmos...
Fabiano.
Nesse sentido, seria interessante...
Vereador, só um minutinho para utilizar o microfone, que eu acho que não está funcionando.
Boa noite. Seria interessante, talvez, nós contactarmos os representantes dos nossos partidos, né, e pressionarmos nesse sentido, né, cada um, eu junto aos deputados do PTB e os demais vereadores com os seus partidários, né, para que nós possamos realmente, porque depois que aprovou, acabou, né. Acho que é excelente ideia, Se for o caso, já foi até sugerido aqui, talvez nós fretarmos um ônibus juntamente com outras cidades e vamos até a Câmara dos Deputados para fazer a pressão necessária. Obrigado.
Obrigado, vereador. É exatamente isso. Todos os atos, todos os gestos são muito bem-vindos agora para que nós tentamos reverter essa situação. Parabenizo a vereadora que idealizou esse abaixo-assinado. O Flávio Monteiro, também meu amigo Flávio Monteiro, também fez um abaixo-assinado diretamente para, se eu não me engano, para o ex-deputado Pedro Tobias, que é muito ligado ao PSDB aqui da nossa região, para que interceda junto ao governador Dória, para que tente reverter. Acredito que também tenha mais de 5 mil assinaturas, mais esse abaixo-assinado da vereadora. E ao presidente, que teve um bom senso enorme de colocar esse requerimento, que tem todo o apoio dessa casa. Sei da dificuldade de reversão, mas o que nós não podemos é perder a esperança. Por quê? A nossa derrota não vai ser apenas uma derrota política. A nossa derrota vai ser uma derrota no bolso da população. Vai ser uma derrota para aqueles que estão tendo necessidade de ir para Marília. Que seja por saúde, por educação, até mesmo por lazer, por que não? Né? Mas é o seu direito de ir e vir, bem colocado pela vereadora Patrícia. Essa dupla cobrança de impostos, né? já pagamos tantos impostos e agora mais esse pedágio. Lembro ainda que a início da duplicação da nossa SP-294, sempre foram ditos para os prefeitos da região que nunca seria feito um pedágio nessa região. E assim que o governador Doria entrou, já mudou de postura, né? Sei que não foi promessa dele, mas que pelo menos tente honrar as promessas dos anteriores. Então fica aqui o meu aplauso à vereadora Patrícia, ao presidente Wagner, ao Flávio Monteiro e a todos que estão tentando, da sua maneira, lutar contra esse pedágio. E fico aqui, mais uma vez, o meu pedido para que assinem esses abaixo-assinados, tanto do Flávio quanto da Patrícia, e também compartilham, para que mais pessoas, e mais pessoas assinem. Porque quanto mais peso tem, mais voz teremos a hora de se acaso formos na audiência pública, para reivindicar que não seja colocado um pedágio aqui na nossa porta, que vai prejudicar tanto A quanto B. Obrigado a todos.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Se quiser usar o adjetivo incansável, o vereador pode ficar à vontade, que eu acho que é um elogio para mim. Tá? Eu até gostei.
Você gostou, né?
Adorei, não, de verdade mesmo, eu gostei, porque isso é o que não falta em mim, graças a Deus. Gostaria que o... Porque o PSB, através do nosso deputado que representa a nossa região, o deputado eleito, Vinícius Camarinha, na sexta-feira eu tive Marília e conversei com ele pessoalmente e ele provavelmente que ele vai tomar posse agora, né, nesse mês, né, talvez ele faça uma reunião em Marília, não está 100%, com as lideranças do nosso partido e também convidando prefeitos, convidando vereadores para participar, que é interessante, que quando tem mais gente junto, a força é maior, né? Então acho que é interessante, vou colocar as palavras do Vinícius, né? O Fabiano pode soltar, por favor. Nosso líder do PSB.
Olá, pessoal. Eu estou aqui no trecho da rodovia Marília-Bauru, a SP-294. Eu sou usuário dessa rodovia, como milhares de pessoas da nossa região. Essa rodovia, você se lembra da nossa luta e a luta de muita gente para ela ser duplicada. E foram 30 anos de trabalho para essa duplicação ser feita com recursos do governo de São Paulo, recursos nossos. Essa semana eu tive uma péssima notícia. O governo do estado de São Paulo vai pedagiar a nossa rodovia. Serão 7 pedágios que vai de Bauru até Panorama. 2 de Marília a Bauru, R$ 40. e 5 de Marília até Panorama, mais R$100. Isso vai trazer um prejuízo enorme para a nossa cadeia produtiva, para o frete, para o alimento na nossa mesa, para o produtor, para os estudantes e para todos nós usuários. Não cabe mais pedágio na nossa região, não cabe mais pedágio no estado de São Paulo. Pelo contrário, nós temos que trabalhar para reduzir tarifa e reduzir a quantidade de praças de pedágio. Quem for para São Paulo vai ficar um absurdo a quantidade de pedágio que nós vamos pegar. E assim por diante. Então eu, como deputado eleito, vou trabalhar para nós modificarmos esse projeto, tomo posse no dia 15 de março, e se você também está indignado e você quer nos ajudar, eu quero lhe convidar para participar conosco desse movimento que nós vamos fazer. Obrigado, gente, um grande abraço.
É importante, né, a gente poder contar uma das maiores lideranças da nossa região, né? É uma das maiores lideranças. Hoje o Vinícius, ele representa a gente no estado, e o PSB é parceiro aqui da prefeitura, é parceiro dessa gestão, né? O Vinícius, aliás, não só nessa gestão, mas fez muito já pelo nosso município, em todas as suas gestões como deputado, tá? O seu pai também é um amigo de garça, né? E o partido PSB, ele sempre está à disposição aqui do executivo, em todos os segmentos. É só os senhores verificar as emendas, as conquistas aqui para o nosso município. Eu digo uma das maiores conquistas desse governo foi a Univesp, a faculdade virtual aí que tem uns alunos. É a maior conquista, eu acho que, da gestão atual. É uma parceria entre o governo do estado com o executivo. Nós vamos continuar trabalhando para isso. Nós vamos continuar representando o nosso partido aqui no nosso município. Porque, permita uma parte, pois não?
Gostaria de estender os parabéns ao deputado Vinícius, pois muitos candidatos, eleitos e não eleitos, estiveram aqui na nossa cidade solicitando voto, batendo porta a porta, e até agora, se eu não me engano, foi o primeiro deputado que eu vejo se manifestar contrário a esse pedágio. Então, parabéns ao deputado Vinícius Camargo.
Posso também pedir uma parte?
Pois não.
Bacana, eu acho que vale a pena ressaltar que o Vinícius foi o mais votado, né? Foi uma votação expressiva, muito grande. Então, acho que devido a isso, a resposta, né, que Garça dá ao deputado, a preocupação aqui com a nossa região, está com um pouquinho de problema, mas é devido a isso que ele então se posiciona e estará nos defendendo. Agradeço a você pelo Vinícius, o trabalho que ele está então realizando nesse sentido. Obrigada.
Tá bom, vereador. E aliás, é muito relevante a gente fazer uma observação, que eu sempre tenho, assim, amizade há muito tempo, tanto com o Abelardo, seu pai, né, que não foi candidato, né, mas vai ser candidato, futuro prefeito de Marília. O Vinícius é candidato. Eu acho que é difícil, né, nomear uma eleição que ele foi derrotado, né? Até prefeito agora recentemente, mas enfim, por muito pouco voto, baixa representatividade na questão de votação que ele perdeu, e acabou agora, dois anos após, ser eleito deputado estadual. Isso nos orgulha porque é uma liderança do PSB, e posso ligar para ele agora que ele atende, que a gente tem um contato assim muito próximo. E ele sempre está orientando a gente também. Nunca pediu para apoiar e não apoiar. Ele é sempre foi independente na política. E a gente, eu particularmente, orgulho de pessoas independentes na política. Eu orgulho realmente de pessoas que têm posicionamento. Isso é importante para a democracia. E o Vinícius, provavelmente, depois do carnaval, depois da sua posse, estará realizando uma reunião com relação às praças de pedágio. E ele disse muito bem ali no final, acho que vocês observaram, que ele vai fazer uma movimentação. E ele tem capacidade para isso. Capacidade para isso. Porque ele foi votado em todas as cidades da nossa região. Todas as cidades. Tem apoio de vários prefeitos, participei de várias reuniões. Então isso é importante para a gente, ter uma pessoa que está preocupada aqui com o nosso município. As praças de pedágios, é óbvio que é da gestão passada, o projeto, né? Porque ninguém vai lançar um projeto desse antes da eleição, que às vezes a pessoa, quando é candidato, tem esperança que possa ganhar. É óbvio que
que esse projeto já estava pronto. E o João Dória, ele está concluindo, né? E só para registrar aqui, que o Jair Bolsonaro, que é hoje o nosso presidente, na época da greve dos caminhoneiros, ele disse que ia trabalhar para diminuir, né, os valores dos pedágios com relação aos caminhoneiros e também diminuir a praça de pedágios no território nacional. E a gente vê que não passa de discurso, né? Estou falando assim só com relação a isso, né? Espero que tanto a nível federal quanto a nível estadual, os nossos representantes, eles voltem atrás para que não onere mais a nossa sociedade. Que as pessoas não aguentam mais pagar, só pagar, para manter os privilégios da elite política no Brasil. Muito obrigado.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo ao senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 131/2019, de autoria da vereadora Deise Serapião, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de reparar a iluminação existente próxima à quadra de basquete na praça da escola Vitor Hugo.
Consulta ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo ao senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 132/2019, de autoria da vereadora Janete Conessa, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de colocar o nome de Conceição Ananias Conessa na creche que está sendo construída no bairro Labianópolis.
Consulta ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 133/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar se os estagiários já estão nas unidades escolares dando suporte aos professores e alunos que precisam.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 136/2019, de autoria do vereador Rafael José Frabetti, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar um bebedouro no campinho de futebol do Jardim Paulista.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Pela ordem, senhor presidente, se me permite, estou notando aqui os números dos requerimentos. Talvez esteja errado na minha folha aqui. Aqui vai até o 136, Vossa Excelência?
Pula. 133?
Pula, né?
136.
Então.
E aqui... Só que o 135 está aqui embaixo, vereador.
Isso. Eu estou notando aqui, eu estou acompanhando. E daí eu estou vendo que depois vai 142, né? Não sei. Se eu não me engano, acho que não sei se o de vocês também. Estão dessa forma.
Acho que todos. Agora, eu peço permissão ao senhor presidente para a gente continue nessa mesma ordem. Logo, logo, o 134 e 135 estará sendo lido.
Sim.
Requerimento 137/2019. De autoria do vereador Rafael José Frabetti, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à roçagem do mato alto da praça paralela à rua Ângelo Coraza e rua Tapajós, no Jardim Paulista.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 138/2019, de autoria do vereador José Luiz Marques, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à retirada de duas mongubas e outras duas árvores com cupins localizadas à rua São João, altura do número 635.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento de número 139/2019. De autoria do vereador José Luiz Marques, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de desbloquear o acesso pela rotatória da Avenida Doutor Labieno da Costa Machado à rua Manuel Joaquim Fernandes, sentido centro, tornando-a mão dupla.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
De número 140/2019, de autoria do vereador José Luiz Marques, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de interligar novamente a Avenida Labeno da Costa Machado, cortando parte da Praça da Comute.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 141/2019, de autoria do vereador José Luiz Marques, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de ligar a rua Ângelo Rossato com rua Embuia, no Jardim São Benedito.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 134/2019, de autoria da vereadora Janete Conessa, solicitando ao governador do estado de São Paulo, João Dória, para que informe a possibilidade de reverter a decisão de instalar mais praças de pedágio em nossa região, principalmente entre os municípios de Garça e Bauru.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento de número 135/2019. De autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar se a classe de apoio pedagógico especializado iniciou o atendimento juntamente com o início das aulas da rede municipal de ensino.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Agora continua normal os números, né?
Isso.
Próximo requerimento.
142/2019. De autoria do vereador José Luiz Marques, solicitando ao prefeito informar se há a possibilidade de instalar um redutor de velocidade na rua Getúlio Vargas, próximo à igreja evangélica existente naquela mesma rua.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 143/2019, de autoria conjunta Janete Conessa e Rafael José Fabretti, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de ceder um terreno ao senhor Marcos Antônio do Carmo, responsável pelo ferro velho no final da rua Alagoas.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informa o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita, nos ouvindo na internet. Olha, eu acho que o requerimento é um ótimo requerimento. O Marcos é um... estudei com ele, e ele me encontrou no posto esse dia falando, né, com relação ao seu ferro velho, que está ali há décadas, né, há décadas. Não sei se o pessoal todos conhece, mas está ali há décadas, né? E eu vi um requerimento da vereadora na sessão passada pedindo a retirada. Ali me surpreendeu, né? É óbvio que está dentro da cidade. Tem os laudos hoje que precisa ser respeitado, como CETESB, etc. Entendeu? Então, eu acho interessante o requerimento. Queria aproveitar a oportunidade de parabenizar os vereadores, autores do requerimento. Eu acho que é um serviço que esse pessoal faz de importante para o município, que é a reciclagem de material, o recolhimento desse material. É assim, eu acho que é fundamental essas pessoas para o município, tá? Eu não tive a oportunidade de fazer esse requerimento em uma ocasião, até ele me encontrou esses dias e eu vi o requerimento e tal, já estava feito o requerimento, né? Já estava feito o requerimento. Então, fazer dois requerimentos com o mesmo teor, eu acho que é desagradável, né? A gente até querer ser o pai da criança, e não é isso, mas eu acho que é importante, né, a gente se preocupar com esse pessoal que faz esse trabalho, com esses trabalhadores, né, que representam muito, né, para o município, que é onde tira o que as pessoas não utilizam, que recolhe esses materiais e reciclam, não jogam, eles tiram do meio ambiente, que pode ser muito prejudicial ao meio ambiente. Então, eu acho que tanto o Poder Legislativo como o Poder Executivo tem que valorizar esses trabalhadores que só ajudam o planeta, retirando e reciclando, né, esse material que são descartado pela população. Então, aproveito a oportunidade de parabenizar os vereadores, autores do requerimento, que é realmente importantíssimo
para o nosso município. E quero aqui aproveitar a oportunidade, e sempre a gente conversava, estudei com ele, né, ele já fazia esse trabalho, herdou do seu pai, né, esse trabalho. Então, quero dizer, o Marcos, que eu acho que essa Casa de Lei sempre apoia projetos como o seu. É importante para o nosso município. Parabéns aos autores do requerimento. Eu acho interessante o Poder Executivo, né, olhar com bons olhos, né, esse pessoal, esses trabalhadores que ajudam o meio ambiente do nosso município. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo ao senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o requerimento de número 144/2019, de autoria do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar quantos autos de vistoria do Corpo de Bombeiros, AVCBs, das escolas municipais foram expedidos na atual gestão.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o de número 145/2019. De autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar de qual secretaria é a atribuição da poda do gramado dos campos do município, se é da Secretaria Municipal de Administração de Serviços Públicos ou Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 146/2019. De autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se a Avenida Paineiras, no Jardim Paineiras, está no cronograma de recapeamento e se há possibilidade de realizar a operação tapa-buracos nas ruas do bairro.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo o senhor secretário que... O senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Morato Marangão.
Senhor presidente, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. A Avenida Paineiras está sim nos planos agora para ser recapeada. A gente sabe que tem alguns trechos que são críticos, né? Que talvez antes do início dessa obra precisem de alguns reparos. Mas a informação que eu tenho é tanto ali da Avenida Paineiras, como também da Rua Fausto Floriano. Então, algumas ruas ali do Paineiras, Williams 2, que serão recapeadas. Então, atendendo aí esse questionamento, até eu posso passar eu... Encontrei já a publicação do próximo cronograma e posso estar enviando para o vereador que fez o questionamento. Obrigada.
Consulta a senhora secretária se há mais vereadores inscritos.
Não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 147/2019 do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de adquirir e disponibilizar halteres para a realização de exercícios de calistenia aos jovens que treinam diariamente nas proximidades do Lions, do lago JK Williams.
Consulta, senhora secretária, se há vereadores inscritos.
Não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento 148/2019 do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar se a prefeitura já recebeu alguns apontamentos do Tribunal de Contas referente às contas do exercício 2017.
Consulta, senhora secretária, se há vereadores inscritos.
Não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 149/2019 do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informações sobre o pagamento da cota patronal dos servidores municipais e dos aportes mensais feitos ao IAPEM.
Consulta a secretária se há vereadores inscritos.
Comunico que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 150/2019 do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar por qual motivo até o presente momento não foi aplicado o inciso 2º do artigo 23 da Lei Municipal número 5.238, de 6 de julho de 2018, em relação à remuneração pela permissão de uso de boxes empresariais.
Consulta, senhora secretária, se há vereadores inscritos.
O vereador Paulo André Faneco fará uso da palavra.
Com a palavra o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, utilizo a tribuna rapidamente, apenas para justificar meu requerimento, porque, como todos se lembram, em julho de 2018, portanto, há cerca de 8 meses atrás, nós votamos e aprovamos a nova lei do Distrito Industrial. E nessa nova lei, havia um artigo que modificava a forma de cobrança daqueles barracões da prefeitura, né, que ficam ali próximo ao Distrito Industrial. E essa cobrança deveria ter entrado em vigor a partir da data da publicação da lei, que foi em julho, já faz oito meses, e até agora, pelo que eu fui informado pelos empresários que trabalham ali, eles continuam recebendo os mesmos valores de cobranças anteriores. Então, é um problema que eu entendo que deva ser sanado quanto antes, porque quem pagou a mais depois vai querer ressarcimento, quem pagou a menos vai ter que ser cobrado, né? Então, estou apenas questionando a prefeitura do porquê esses valores ainda não foram corrigidos.
Consulta, senhora secretária, se há mais vereadores inscritos.
Comunico que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 151/2019, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe se há grau de parentesco entre a recém-nomeada senhora Alessandra Sartori e a secretária de gestão administrativa.
Consulta, senhora secretária, se há vereadores inscritos.
Comunico que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 152/2019, do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao GAECO, Núcleo Bauru, informar a possibilidade de proceder à apuração em relação à ausência de prestação de contas por parte da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia.
Consulta, senhora secretária, se há vereadores inscritos.
O vereador Antônio Santos Franco Bacana fará uso da palavra.
Com a palavra o vereador Antônio Franco Santos Bacana.
Senhor presidente, secretários, funcionários da casa, plateia, pessoal que nos acompanha pela internet. Esse requerimento é um requerimento muito importante, tá? E um requerimento, a gente pode até ser questionado, que já se encontra uma parte da documentação no Ministério Público para apuração, já foi objeto de CPI nessa casa, é objeto de CPI novamente, tá? Na gestão passada, eu fiz uma denúncia para o Ministério Público Federal, para o DENASUS, e graças a Deus, o DENASUS esteve aqui fazendo, né, uma diligência no hospital, tá? Eles fizeram uma investigação, e eu estou enviando um relatório junto com as denúncias, com o que aconteceu dentro da Irmandade para o GAECO. O GAECO é um grupo de operação especial, tá? De promotores, e cada estado tem o GAECO, que fiscaliza o desvio de recursos públicos, né? De irresponsabilidades, tá? De crimes cometidos em gestões. E estou enviando esse requerimento, tenho certeza absoluta que é relevante essa denúncia, e tenho certeza absoluta que o GAECO estará aqui, sim. Estará aqui em Garça. Sabe para quê? Para acelerar isso. A sociedade não aguenta mais várias gestões, as acusações, a desconfiança.
e do jeito que deixou a saúde no município. Pode parecer que não, para algumas pessoas, que às vezes querem empurrar debaixo do tapete as coisas erradas que aconteceram dentro ali do hospital, né, com a gestão. Mas a gente tem que levar essa resposta para a sociedade. Se vocês fizerem uma pesquisa, quem está na rede social, e eu falo para você que 100% da sociedade pede uma resposta dessas acusações que sempre foram feitas nessa casa de leis. Na CPI que foi aberta nesse mandato, na CPI que foi aberta na outra gestão, nas acusações que a Irmandade sofreu aqui por vários representantes aqui nessa tribuna. Então é um momento importante do Poder Legislativo ter a resposta. Eu lembro que em uma ocasião, quando o prefeito ele foi fazer a intervenção, a gente fez uma reunião, todos vão se lembrar, lá na Secretaria de Educação, todos vão se lembrar. Você via a vontade do prefeito, e isso a gente não pode deixar de falar, né, da vontade de que o hospital não fechasse naquele momento. Isso a gente tem que reconhecer, tá? Não vamos usar aqui também para palanque a tribuna. Vamos cobrar, mas vamos reconhecer. Mas a gente viu que o problema era muito maior do que o prefeito imaginava. Que o problema era muito maior que a sociedade imaginava. Tanto é, até o Marcão concordou, o vereador Marcão concordou comigo no meu posicionamento, que o prefeito, ele gastou muito dinheiro do recurso próprio na intervenção. Qualquer um que entende um pouco, não estou falando que entende muito tecnicamente, eu acho que a gente também não entende muito, mas da aplicação dos recursos, e hoje é um sofrimento aí para a prefeitura, a gente sabe. É um sofrimento para a prefeitura hoje manter, né, os projetos, a administração com falta de recurso. Isso é óbvio, a gente tem que registrar aqui nessa tribuna. Então, quando a gente cobra alguma coisa, a gente também não pode querer desmoralizar, né, as pessoas. Mas isso a gente tem que reconhecer, que o problema maior hoje da gestão foram os problemas herdados, tá, de uns administradores que eu não vou nem falar que foi por... que foi por algum crime que cometeram. Mas é notório ali que irresponsabilidade tiveram na gestão. Isso é um fato. E a gente aqui desse Poder Legislativo não podemos deixar sem resposta para a sociedade. Tá? E você permite uma parte, vereador?
Obrigada, vereador. Eu gostaria de dizer que o GAECO esteve semana passada em um hospital aqui da nossa região. E achei muito pontual o seu requerimento. Eu gostaria até de estar assinando junto, apoiando esse teu pedido. Afinal de contas, a gente sabe que a dívida foi grande. E o interessante é, conversando com uma das pessoas que ficou à frente durante a intervenção, me relatou assim: durante esse período a dívida não aumentou. Então, se não aumentou, dá mais ainda indícios de que houve algo errado no passado, porque senão estaria aumentando, né, e assim por diante. Então, acho que é essencial a vinda do GAECO aqui à Santa Casa de Garça e que as pessoas sejam punidas, né? Eu sempre trago esse meu posicionamento, porque as pessoas sempre nos indagam, tanto funcionários como a população no todo. Então, parabéns aí pelo seu requerimento.
Obrigado, vereadora. Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, com os nossos companheiros, nossos vereadores, que eu ouço vereadores falar, independente do posicionamento e da opinião, temos que ir, alguns assuntos que são interessantes e relevantes ao município, a gente tem que apoiar. Então, eu acho um momento importante, principalmente os vereadores da base sabem os problemas que a gestão está enfrentando para manter, né, quando interviu para manter o hospital aberto. Então, os vereadores da base, eu participei de algumas reuniões, e não descarto participar de outras reuniões com o prefeito, para mim não tem problema nenhum, gosto do debate, adoro o debate com inteligência, tá? É, tenho conhecimento de algumas coisas, né? E quando não tenho, procuro saber, para não vir aqui na tribuna e falar certas bobagens. Então, qualquer assunto eu interesso. E eu tenho obrigação, acho que o vereador ele tem obrigação de procurar saber. Porque é interessante a gente discutir alguns assuntos e passar o que realmente é correto para a população. Tá? Eu acho que a gente não deve ganhar ponto com mentira. E isso eu não faço aqui. E não vou fazer. Eu adoro o debate, mas o debate limpo. O debate com verdades. Então não adianta ter argumento contar mentira aqui. É, infelizmente a gente, é, felizmente, a gente, infelizmente a gente vê isso e felizmente eu adoro debater com as pessoas porque a gente conhece a matéria e quando não conhece procura entender. Denigrei a imagem de ninguém, eu não vou aqui, tá? Por rancor, por ódio. Isso daí, ó, tem algumas coisas que não existem em mim. Inveja, ódio e querer derrubar alguém com mentiras. Todos os assuntos que eu discuto aqui, eu procuro falar a verdade. E aceito qualquer posicionamento. Nós vamos debater. Vamos debater, aqui é uma casa de debate. É interessante isso. Mas vamos levar a verdade para a sociedade. E agora é o momento da gente dizer a verdade para a sociedade. Acho que é o momento do Poder Legislativo se unir e realmente punir os culpados, não só pelo hospital, mas que está acabando com a gestão aí também. Tá? Quando uma instituição como essa, que custa caro para o governo federal manter e para o município também, você não prejudica só. Prejudicou o hospital. Não foi o hospital. Isso é uma bola de neve. Refletiu nos funcionários, né, do hospital. Refletiu nos recursos próprios da prefeitura. Tá? Talvez falasse, ah, se você fosse o prefeito, você fazia intervenção? Não sei. Agora, está custando um preço muito alto para a gestão. Um preço muito alto. Eu falo isso com responsabilidade. E a gente pode discutir o assunto aqui. Então, o problema hoje é sério. E a gente não pode empurrar por debaixo do tapete esse assunto que interessa a toda a sociedade. O Poder Legislativo ele tem o dever de esclarecer esse fato. E a gente vai lutar para isso, pelo menos até o ano que vem, onde estaremos aqui finalizando o nosso mandato. Eu acho interessante que os vereadores... Poderia todo mundo assinar esse requerimento. Eu sei que de primeiro, né, na outra gestão, os vereadores assinavam o requerimento. Mas esse requerimento, eu até peço aqui para os vereadores todos assinar esse requerimento, né, para que o GAECO ele realmente venha aqui e possa fazer esse trabalho aí que a gente clama por muito tempo, né, para realmente culpar esse pessoal que, vou falar com irresponsabilidade, deixou essa dívida milionária aí para a cidade. E sabe lá se Deus, né, se Deus aí puder proteger
próximo requerimento. Consulta a senhora secretária se há mais vereadores inscritos.
Secretária. Comunico ao presidente que não tem nenhum vereador inscrito.
Próximo requerimento.
Requerimento número 153/2019 do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar quais as providências estão sendo tomadas em relação à problemática das árvores localizada na rua Dona Maria de Barros, esquina com a rua Doutor Jurandir Ubirajara Guimarães, próximo à maçonaria.
Próximo, consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Não haverá, não tem vereador inscrito.
Não havendo mais tempo hábil, coloco em votação global o requerimento de número 119/153. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos.
Tendo em vista que foi aprovado nesta sessão o projeto de resolução número 2/2019 e suas emendas, informo que a próxima sessão ordinária será realizada excepcionalmente na quinta-feira, dia 7 de março, às 8h30 da manhã, em virtude do ponto facultativo na segunda e terça de carnaval e na quarta-feira de cinzas. Não havendo mais tempo para expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.